Muito boa tarde. Cabe-me a mim, enquanto vice-presidente da Comissão Parlamentar de Saúde e em representação do Sr. Presidente, abrir este magnífico encontro, seminário, não sei como lhe poderemos chamar, onde vamos ouvir várias pessoas que nos vão falar de uma patologia que infelizmente tem números assustadores em Portugal e no resto do mundo, mas que também temos assistido e temos sido confrontados com boas notícias. E muitas dessas boas notícias devem-se a várias pessoas que estão aqui na sala. E, portanto, é com muito gosto que abro esta sessão na Assembleia da República, que é um lugar simbólico, mas ao mesmo tempo um lugar que nos pertence a todos, não só aos deputados, mas a todos, os que aqui estão e que não estão, por direito próprio. Portanto, eu penso que também é importante este encontro realizar-se nesta sede. Queria cumprimentar de forma muito especial a Sociedade Portuguesa de Oncologia, a doutora Gabriela, que eu já tenho o gosto de conhecer, e tantos aqui presentes que eu não vou nomear para não me esquecer de nenhum, agradecer todo o contributo que têm dado, não só para a ciência como para os doentes, mas também, e deixem-me que vos diga porque estamos no Parlamento, para a nossa função de legisladores, de fiscalizadores, é muito importante nós podermos ter o feedback, o contacto com a sociedade científica, com as associações doentes. O processo legislativo passa também por isso. Ainda há pouco eu estava a dizer que hoje à tarde ainda vou ter que ir trabalhar numa iniciativa legislativa e trabalhamos também com os profissionais, porque por trás da legislação tem que haver sempre um fundamento científico. E quando ele existe, e de forma correta, eu penso que a qualidade das leis é sempre melhorada. E não me vou alongar mais, estou aqui para, de facto, ouvir e presenciar e aprender, principalmente. Tenho aprendido muito nestes encontros. E, mais uma vez, obrigada a todos e desejo um maior êxito para estes trabalhos. Muito obrigada. E agora a palavra é da doutora Gabriela. Faz favor, a sessão é toda sua.
Bom, em nome da SPO, gostaria, em primeiro lugar, cumprimentar a doutora Maria Antónia Almeida Santos, vice-presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, e agradecer o acolhimento que esta iniciativa teve junto à Assembleia da República, com a representação de todos os grupos parlamentares, o que para nós foi um gosto sentirmos esta receptividade. Senhores deputados, caros colegas, caros cidadãos e representantes de doentes, sejam assim muito bem-vindos a este encontro que se pretende que se fale de cancro da mama, no fundo, pensar o presente para perspectivar o futuro. Esse será o nosso modo, construindo o futuro. De facto, tem que ser com os olhos postos no futuro e com alguma dose de otimismo que temos que, de alguma forma, fazer a ponte com o que temos hoje e para onde queremos ir. E foi nessa perspectiva que nós desenhámos esta agenda, que nos permite, de alguma forma, poder refletir sobre o que foi o retrato atual sobre o cancro da mama metastático, e para isso a doutora Fátima Cardoso, representando a Escola Europeia de Oncologia, nos trará o que foi esse trabalho feito de forma transversal, por vários pontos do mundo. Também o custo e a carga do cancro da mama em Portugal. O cancro da mama assume um importante problema, atendendo ao número de casos que anualmente são diagnosticados, cerca de 6 mil novos casos por ano, sendo que, números de 2015, são cerca de 1.680 óbitos. Portanto, nós temos poucos dados sobre a doença metastizada em si, conhecemos pouco a nossa realidade no contexto da doença metastizada e pensamos que este é um importante tópico discutirmos quanto custa e que carga é esta, e a doutora Margarida Borges vai nos fazer trazer exatamente esse estudo que foi feito pela Universidade Católica. Posteriormente, nós iremos também ter a Liga Portuguesa contra o Cancro, que também desde logo se associou a nós. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Vítor Veloso, no sentido em que é uma parceira dos doentes oncológicos, assegurando os direitos e os deveres das pessoas que vivem com cancro, e traremos aqui a perspectiva da Associação de Doentes. A SPO partilhará convosco um estudo que foi apresentado no nosso Congresso Nacional de Oncologia, que no fundo foi perguntar aos doentes o que valorizam no seu percurso de tratamento, que valorização fazem do seu percurso. Nós traremos aqui só os dados relativos aos doentes que responderam ao inquérito com cancro da mama e que será apresentado também. Depois nós partilharemos também o testemunho de uma doente que é tratada no IPO de Coimbra e que nos transmite de forma muito franca também quais são as suas dificuldades do dia-a-dia. Esperamos de facto que esta tarde de trabalho seja proveitosa para todos, que sirva para continuarmos a criar sinergias entre as sociedades científicas, o poder legislativo, os doentes e as associações de doentes e todos aqueles que no nosso dia-a-dia nos devemos embrenhar com esta causa e passar a conhecer melhor o que se passa numa população que muitas vezes está entregue ao esquecimento, que é a população da doença metastizada. Obrigada a todos por terem vindo e espero que aproveitem. Obrigada. Sim. Então, assim sendo, nós vamos iniciar os trabalhos com o cancro da mama metastático, visão global, apresentado aqui pela doutora Fátima Cardoso. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, doutora Fátima, e vamos então conhecer um bocadinho deste trabalho.
Não, eu prefiro falar assim.
Falas assim.
Então, muito boa tarde, muito obrigada pelo convite para estar aqui presente e obrigada a todos que estão aqui também para nos ouvir. Aquilo que me pediram foi para vos falar um pouco de um estudo que foi feito a nível mundial sobre o cancro da mama metastático. O que eu achei mais pertinente foi dizer-vos aquilo que foi encontrado nesse estudo e que pode ter repercussões aqui em Portugal e o que é que pode ser mudado, às vezes com simples vontade do poder legislativo, que não é assim tão difícil de fazer, nem sequer é mais caro, porque é uma das nossas preocupações sempre, não aumentar os custos, mas muito do que eu vou dizer nem sequer tem custos elevados, pelo contrário, até poderia levar a poupanças na área da saúde. Então, faço ok. Bem, então, vou focar mais nesses aspectos porque em relação ao relatório, ele está disponível livremente online, tem um resumo, para quem não quiser ler 200 páginas, tem um resumo de 20, que já é razoável, e tem várias coisas muito interessantes para ver. Eu, como a doutora Gabriela disse, represento neste dia a Escola Europeia de Oncologia, que em colaboração com a Pfizer Internacional fez este relatório global do estado do cancro da mama metastático. E o relatório fala do mundo todo, exceto os Estados Unidos, porque já houve um relatório específico para os Estados Unidos. Eu vou fazer um comentário um pouco politicamente correto. Já sabem que os Estados Unidos estão sempre sozinhos em relação a muita coisa. Vou começar, até porque estarei, se calhar, a falar para algumas pessoas que não terão bem a noção dos números, e como sou a primeira pessoa a falar, vou falar um bocadinho dos números, porque acho que a minha experiência de falar para muito do poder legislativo, incluindo a Organização Mundial de Saúde, é de que os números não são bem conhecidos, porque se fossem bem conhecidos, se calhar outras atitudes se tomariam em relação ao cancro em geral. Então, esta é a distribuição do peso do cancro, não só do cancro da mama, mas o cancro em geral, no século em que vivemos. E, em termos de incidência, o cancro da mama, como podem ver, é o mais frequente de todos, mesmo considerando os dois géneros. Não é aquele que mata mais em percentagem. Felizmente, nós temos tido grandes avanços em termos da mortalidade, mas em números absolutos, porque é aquele que afeta maior número de pessoas, em números absolutos continua a ser aquele que mata mais na maioria dos países. E o que está estimado é que em 2030, e notem que já não faltam nem 15 anos, serão 13 milhões de mortes por ano devido ao cancro. O que quer dizer que na maioria dos países será uma em cada duas pessoas que terá cancro durante a sua vida. Isto traz grandes implicações, nomeadamente em termos da força de trabalho que é necessário desenvolver, porque não existem oncologistas suficientes, nem cirurgiões suficientes, nem radioterapeutas suficientes para tratar metade da população de um país. Não é? Isto para terem também uma ideia de como o problema não é só nos países desenvolvidos. Durante muito tempo, e um erro da Organização Mundial de Saúde é ainda de considerar o cancro como uma doença de países desenvolvidos, não é. 70% das mortes já ocorreram em 2008 em países, aquilo que se chama de low middle income, portanto, os países mais pobres ou em vias de desenvolvimento, e é estimado que cerca de metade dos casos, em 2030, sejam nesses países. O que quer dizer, se nós não estamos preparados, muito menos estão eles preparados para terem este número de doentes oncológicos. Em relação agora aos números mais do cancro da mama, quando se olha a distribuição do cancro da mama pelo mundo, como veem, a maior parte deles está nesta cor-de-rosa mais associada ao cancro da mama, exceto alguns dos países mais pobres do mundo. E nesses países mais pobres do mundo ainda é o cancro do colo do útero que é o mais frequente, e exclusivamente porque não se faz o rastreio, porque o cancro do colo do útero com rastreio e vacinação consegue-se reduzir drasticamente a incidência e ainda mais drasticamente a mortalidade. Mas nos países mais pobres do mundo, incluindo no país onde eu nasci, para quem não sabe, é este país aqui, ele continua ainda a ser o cancro do colo do útero, mas basta aumentar ligeiramente o GDP de um país para passar logo a ser o cancro da mama o mais frequente. Números que sejam assim mais fáceis de curar. Uma em cada 8 ou cada 10 mulheres vai ter cancro da mama durante a sua vida. Ora, como nós estamos aqui, 40 mulheres, talvez, mais ou menos. Tenho de fazer mais ou menos as contas, quantas de nós já tiveram ou vão ter cancro da mama. Quero dizer que na Europa há um diagnóstico em cada 2 minutos e meio e há uma morte em cada 6 minutos e meio. Okay? Isto são números que nos fazem pensar. Eu, quando abri a Conferência Internacional de Cancro da Mama Metastático aqui em Lisboa, em novembro, eu lembrei aos participantes que entre a edição anterior e a edição deste ano, que passaram 2 anos, morreram 1 milhão de mulheres, mais uma série de homens que também podem ter cancro da mama, mas morreu 1 milhão de mulheres entre uma conferência e outra, e é importante termos esses números na nossa mente. mesmo com os melhores tratamentos, não é? Cerca de um terço daqueles cancros que são diagnosticados precocemente vão ter uma recidiva, mais ou menos. E há um diagnóstico, há uma percentagem que são diagnosticados já em estadio avançado, que no nosso país deverá estar à volta dos 10, 15%, como na maior parte dos países desenvolvidos. Naqueles países em desenvolvimento pode chegar a 60%. Okay? E contabilizando é cerca de 500 mil de mortes por ano no mundo por cancro da mama. E isto vai continuar a aumentar, é estimado que vai chegar quase a 1 milhão por ano em 2030. E para falar do primeiro problema que o relatório colocou bem à vista, mas que nós sabemos e que o vivemos, e a Gabriela já mencionou um bocadinho na sua abertura, há uma coisa que seria lógico de pensar, que para nós tratarmos uma doença, a primeira coisa que temos que saber é quantos doentes com essa doença existem. Mas não se sabe. E não se sabe, pura e simplesmente, porque os registros oncológicos, na maior parte dos países, incluindo o nosso, registra diagnóstico e morte, não registra recidiva. E como não registra recidiva, nós não sabemos, se eu quiser dizer hoje, dezembro de 2017, quantas pessoas vivem com cancro da mama metastático, não sabemos. Não sabemos aqui em Portugal, não sabemos nos Estados Unidos, não sabemos na grande maioria dos países, exceto aqueles que já alteraram o seu registro oncológico. E é uma das coisas que eu tenho falado, até na imprensa, porque neste momento o nosso registro oncológico está a ser reorganizado e está finalmente, vou dizer assim, finalmente a ser um registro oncológico, e era um momento ideal para o alterarmos e para registarmos recidivas, não só em cancro da mama, em todos os cancros, porque nós precisamos de registar as recidivas para poder ter números de quantos doentes vivem, que é para podermos dizer exatamente quais são os recursos que necessitamos. Acho que este é o momento ideal e eu acho que vamos conseguir fazer essa alteração e registar recidivas. Agora também, como é óbvio, o registro tem que ser alimentado por todos nós e todos nós temos que registar as recidivas nos registros. Como não temos dados, o que é que nós fazemos? Fazemos estimativas e os últimos dados que temos é da Global Can 2012, que nos mostram um diagnóstico. Ora, novos casos de cancro da mama são cerca de 1,6 milhões por ano. Morre mais ou menos 500 mil, como eu vos disse, e eles fazem também uma coisa que se chama a prevalência dos 5 anos, ou seja, alguém que teve um diagnóstico nos últimos 5 anos e não morreu. Portanto, aqui nestes 6 milhões estão incluídos doentes que foram tratados e estão bem, já estão, são o que nós às vezes chamamos de sobreviventes, embora o nome não soe muito bem, mas pronto, doentes que já se trataram e estão bem, e também uma parte dos doentes que recidivou. E se nós fizermos assim mais ou menos um cálculo, como sabemos que metastático e precoce é um terço para dois terços, podemos dizer que haverá 2 milhões de doentes a viver com cancro metastático no mundo. Mas isto não são os números reais, são apenas estimativas. Eu pus aqui estas imagens, não pretendo chocar ninguém, mas acho que é importante perceberem do que é que estamos a falar quando falamos de cancro avançado. E nós temos duas situações na definição de cancro avançado. O cancro localmente avançado e inoperável, que são estas imagens que vêm aqui, cancros muito grandes, muitos deles ulcerados, e isto não acontece só nos países em vias de desenvolvimento. Nós também temos isto em Portugal. Okay? Felizmente são situações cada vez mais raras, mas acontecem e são difíceis de tratar. E depois temos a outra situação, que é o cancro metastático. Tenho aqui dois exemplos em imagens de PET, onde o cancro da mama já saiu da região da mama e afetou outros órgãos, sendo que os mais comuns são os ossos, o fígado, o pulmão, os gânglios e o cérebro. Qual a grande diferenciação é que o cancro da mama metastático é incurável. Em qualquer parte do mundo é um cancro incurável neste momento. Como é um cancro incurável, quais são os objetivos do tratamento? É claro que o nosso principal objetivo é aumentar a sobrevida, aumentar a duração de vida. É sempre essa a nossa vontade, mas muitas vezes não é possível. E como não podemos, neste momento, a grande maioria dos nossos doentes, não podemos ajudá-los a atingir a cura, o equilíbrio entre a quantidade e a qualidade de vida é essencial. E em todas as nossas decisões nós temos que ter isto em mente. E não adianta ser demasiado agressivo, porque não está associado a uma melhor sobrevida, está certamente associado a uma pior qualidade de vida. Então, há muitos fatores que nós tomamos em consideração quando tomamos uma decisão. Alguns deles estão relacionados com a biologia, outros estão relacionados com que tratamentos já foram utilizados, mas alguns também estão relacionados com, por exemplo, o estado socioeconómico e psicológico da doente, que tipo de efeitos secundários o doente quer evitar. Há pessoas para as quais perder o cabelo não é uma opção, querem continuar a trabalhar. Há outras pessoas, por exemplo, que utilizam as mãos, vamos imaginar um cirurgião, um músico, alguém que utilize, precise das mãos, não quer ter o que chamamos neuropatia. Então, muitas vezes, aquilo que fazemos é explicar quais são os efeitos secundários com um tratamento e com outro tratamento e ajudar a pessoa a tomar a decisão. Para a mesma eficácia, são esses os fatores que nos vão ajudar a decidir. Além disso, só lembrando, alguém que mora muito longe do hospital, nós vamos querer favorecer terapêutica oral ou terapêutica que não obriga a ir ao hospital todas as semanas, certo? Portanto, tudo isso pesa na nossa tomada de decisão. O que é que factos mais importantes deste relatório e que são talvez os mais perturbadores? Este gráfico mostra-vos a evolução da sobrevida e daqui, neste caso, mostra a percentagem de doentes que estão vivos há 5 anos. E vemos aqui, se focarem aqui neste quadrado, este é o resultado da década de 90 e este é o resultado da primeira década dos anos 2000. Ou seja, em 10 anos, a única coisa que nós conseguimos fazer foi 1%. Claramente, se estivéssemos a ser avaliados, era um chumbo redondo, não é? Não melhorámos grande coisa. E muitos de nós nos perguntamos porquê, não é? Há tanto investimento, tanta coisa que se faz, porque é que nesta doença especificamente não houve praticamente avanço. E por outro lado, podemos dizer assim, bem, não conseguimos melhorar a sobrevida, mas certamente conseguimos melhorar a qualidade de vida. Não. Na última década, estou a falar da última década. Se nós compararmos agora com há 30 ou 40 anos atrás, a situação é diferente. Claramente a qualidade de vida hoje em dia é melhor. Mas esta é só a comparação do que aconteceu nos últimos 10 anos. E não vemos nenhuma melhoria na qualidade de vida. E acho que todos nós temos a noção de que conseguiríamos fazer melhor. Então, o que é que podemos fazer? Uma das coisas que nós começámos a fazer, já começámos há uns anos. Aqui, no início dos anos 2000, houve estes dois relatórios, vamos dizer assim, ou questionários, que estão também livremente disponíveis online, e que foram, pela primeira vez, colocaram a nu as necessidades dos doentes com cancro metastático. Neste caso foi de mulheres, porque os questionários foram dirigidos a mulheres. E o que é que estas mulheres sentiam? E isto, estamos no início dos anos 2000, 2006, mais ou menos. 2005, 2006. As mulheres sentiam que ninguém lhes prestava atenção. Ninguém, começando pelos profissionais de saúde, pelos investigadores, pelos mídia e pelas próprias mulheres com cancro precoce e pelas próprias associações de doentes que se concentravam muito em tudo o que tem a ver com prevenção, rastreio, diagnóstico precoce e também os governos. Então elas sentiam-se abandonadas, isoladas, sozinhas e mais uma coisa, como toda a gente fala, se viver bem, se comer bem, se fizer exercício, tudo vai ser cor-de-rosa. Quando não é cor-de-rosa, as pessoas dizem assim, aí é culpa, tem que ser minha. Porque certamente fui eu que fiz alguma coisa de errado e por isso é que a recidiva aconteceu. E este sentimento de culpa e de não ter ninguém com quem falar, nem ninguém que compreendesse, ainda hoje se mantém. A maior parte das pessoas tinha medo de falar abertamente sobre a sua doença, inclusive com familiares e amigos. E isto, eu estou-vos a lembrar sempre a data, porque não é os anos 60 ou 70 ou os anos 20, é os anos 2000. O que é que nós começámos a fazer? Então, a Escola Europeia decidiu que uma das coisas que muda claramente a sobrevida é a educação, a formação. Eu vou fazer só um parênteses, peço desculpa, só tirar uns segundos, só para dizer o seguinte. A Escola Europeia foi criada porque houve um senhor muito rico, italiano, que esteve 2 anos com dores ósseas e correu vários médicos. E ninguém lhe dizia o que é que ele tinha. Finalmente, alguém lhe diagnosticou um cancro da próstata metastático com metástases ósseas. E o que ele disse, ele chamou na altura alguém que é muito famoso para nós na área do cancro da mama, o professor Veronese, e disse-lhe, olha, eu não quero dar dinheiro para a investigação. Vocês gastam rios de dinheiro para a investigação. Eu não precisava de investigação. Eu precisava que os médicos que me viram soubessem que eu poderia ter um cancro da próstata e que poderia as minhas dores ser metástases ósseas. Então eu quero dar dinheiro para a educação, para a formação. E foi assim que a Escola Europeia nasceu. E foi também por isso que foi a Escola Europeia que tomou este projeto em mãos. Criámos inicialmente uma task force, delineámos quais são os princípios, as linhas mestras de tratamento do cancro avançado e depois continuámos a, vamos dizer, detalhar cada uma dessas recomendações. Só que estava a demorar muito tempo, porque nós fazíamos esta reunião para discutir uma vez por ano, talvez, e estava a demorar muito tempo. Então decidimos criar a única e a primeira conferência dedicada ao cancro da mama avançado, que tem lugar em Lisboa. Não fui eu que escolhi, foi a Escola Europeia que escolheu, acho que é a minha honra, mas foram eles que escolheram, e tem lugar em Lisboa todo, cada 2 anos. Este foi o ABC 1, 2, 3 e 4, que teve lugar há um mês, mais ou menos, e que teve, contou desta vez, com a abertura feita pelo Sr. Presidente da República, que fez um discurso excelente em relação a este assunto. E qual é que é o principal objetivo desta conferência? É escrever as recomendações internacionais de como tratar o cancro da mama avançado. E estas recomendações não se perdem em discussão sobre este novo fármaco é melhor do que aquele ou este é melhor do que aquele. São guias mestras de recomendação, sim, falamos de fármacos, mas mais das famílias dos fármacos, do tipo de fármacos e o tipo de mecanismo, do que se é um fármaco desta indústria ou daquela indústria. Não é isso que nos interessa, até porque isso não leva a uma melhoria de sobrevida, não é? O que nós fazemos também é andar pelo mundo inteiro e ajudar os nossos colegas a adaptar estas recomendações ou guidelines às realidades locais, que são muito diferentes. As nossas também aqui são diferentes e as realidades de todos estes países são diferentes, incluindo de alguns países que nós achamos são muito desenvolvidos. A última que eu fiz foi a adaptação na Austrália e fiquei um bocadinho decepcionada com aquele que era o meu país preferido em relação à forma de tratar cancro. Porquê é que nós focámos nas recomendações? Porque infelizmente nós não temos aquilo que chamamos nível 1 de evidência, o nível mais alto para todas as decisões que temos que tomar. E há várias razões para isso, depois podemos conversar. Por outro lado, se algum de vocês fizer ou for ao Google e puser cancro da mama, sai uma quantidade de novos dados, ou se formos ao nosso Google, que chama PubMed, e pusermos cancro da mama, é a mesma coisa, sai uma quantidade enorme de dados que nenhum de nós tem tempo para absorver todos estes novos dados. É preciso possamos digerir e dizer, ok, tudo isto, o que é que nós podemos aplicar na prática clínica? E uma coisa que muitos de nós esquecemos, os doentes no ensaio clínico, é como uma experiência, não é em laboratório, é na vida real, mas os doentes são super escolhidos, vamos dizer assim, são super selecionados. Não são os mesmos que nós tratamos na nossa prática clínica. Os doentes da prática clínica têm outras doenças, são mais velhos habitualmente, têm um estado geral menos bom e, portanto, não é tão fácil aplicar na prática clínica os resultados de ensaios clínicos. E, infelizmente, e isto é em todo o mundo, a maior parte dos doentes com cancro não é tratado nos chamados centros académicos. são tratados, muitos deles até por médicos isoladamente, e não recebem o melhor tratamento que existem, são muitos tratados fora das recomendações, e estamos convencidos que se pelo menos conseguirmos aplicar o conhecimento atual, aquele que já existe, e os tratamentos que já existem a todos os doentes com cancro da mama de um determinado país, neste caso aqui de Portugal, vamos certamente melhorar a sobrevida e diminuir a mortalidade. Então, se tem todas as vantagens, porque é que as recomendações não são seguidas? Porque hoje em dia nós vemos muitas publicações do que se chama real world data, dados da vida corrente, do que é a realidade. E nós vemos nesses dados que as recomendações não são seguidas, muitas delas. Porquê? Eu não tenho tempo para ir em detalhe, mas esta é outra mensagem para os nossos legisladores, que é a grande maior parte das razões, e eu vou dizer assim, 80% das razões são financeiras. Então, as duas recomendações mais importantes são tratar com hormonoterapia e não com quimioterapia quando o tumor é hormonodependente. E quando se tem que fazer quimioterapia, utilizar ou terapias orais, ou terapias, ou um só agente de cada vez, e não terapias agressivas, vamos chamar assim, e associações de tratamentos. Essas são as duas recomendações que são iguais nas recomendações da ASCO, da ESMO, de todo o mundo, e são as que são menos seguidas. Quando nós vamos ver porquê, em muitos países, o reembolso, eu vou chamar reembolso, poderá ser outro nome que se dá, mas vamos dizer, o hospital ser ressarcido, ou o médico ser ressarcido, ou o seguro pagar, ou seja o que for, o pagador só paga se houver utilização do hospital de dia. Ora, nas terapêuticas orais não há utilização do hospital de dia. E quando se faz isso, e aqui em Portugal, isso acontece. Se não se utilizar o hospital de dia, tem que sair do orçamento do hospital. E isso leva automaticamente a uma pressão para a prescrição de tratamentos endovenosos e para não prescrever tratamentos orais. Não é? Por outro lado, estou a tentar dizer isto de uma forma politicamente correta, o que é uma coisa que não acontece normalmente em mim. Por outro lado, a hormonoterapia, vamos imaginar que eu tenho ADSE, não tenho, mas vamos imaginar que eu até tinha ADSE e eu precisava de hormonoterapia, de um inibidor de aromatase, que custa, se eu pegar numa receita e for à farmácia, custa 30€ por mês. Mas se eu estiver num hospital público, vou à farmácia do hospital e o hospital dá-me. Então, mesmo doente, mesmo sistema de saúde, mas num hospital privado vai à farmácia comprar, num hospital público sai do orçamento do hospital. Na minha ideia, isso não é igualdade de situação. Eu pratiquei na Bélgica durante mais de 10 anos e está longe de ser um sistema ideal, vamos dizer, mas tem algumas coisas que são ideais. Por exemplo, quem precisa de hormonoterapia tem uma aprovação durante um ano dos serviços centrais, o correspondente ao Infarmed aqui, e vai à farmácia de rua buscar qualquer terapêutica oral. Portanto, as terapêuticas, a partir do momento que são orais, estão disponíveis na farmácia comunitária, não precisam da farmácia do hospital, aliás, não são dadas na farmácia do hospital. E toda a gente é tratada igual. Então é um food for thought. Acho que é uma coisa fácil. E vou terminar só dizendo, o mesmo acontece em relação aos tratamentos de radioterapia, e cá em Portugal também. Os tratamentos de radioterapia são pagos por sessão. Nós estamos cada vez a trabalhar mais para que se dê menos sessões. No tratamento adjuvante, 15 em vez de 25, no tratamento metastático, 1 em vez de 5 ou 10. Mas se pagam por sessão, já não preciso explicar qual é a pressão sobre os médicos, não é? Portanto, coisas simples, porque se fizermos isto, é mais barato, é mais conveniente para o doente, não, ninguém fica a perder. Então a minha pergunta é assim, porquê é que não se faz? Não sei se é desconhecimento, se é inércia, não sei, mas acho que é uma coisa que é... Não, porque não é mais caro, professor Vítor Dolto, não é mais caro, não é. Isto é... Não é. A gente depois fala. Depois este aqui é só para vos dar os sites onde estão o relatório, e como eu, quando começo a falar disto, eu perco-me um bocadinho, vou olhar ali para a Presidente, que é para ela me fazer sinal. Há outros estudos que também mostraram a mesma coisa, e que eu vou andar um bocadinho mais depressa. Uma das recomendações que nós falamos é do tratamento destes doentes numa equipa multidisciplinar. E isto está estabelecido para os doentes precoces, mas os doentes metastáticos habitualmente não são discutidos em reunião multidisciplinar. E, no entanto, isto traria uma grande vantagem para os doentes. E todos nós concordamos, é aqui que 96% das pessoas concorda com isso, mas depois, quando vermos quem é que faz, aí o número já não é o mesmo. Por outro lado, nós também dizemos que temos que explicar aos doentes quais são os objetivos e que a doença é incurável. Temos que o fazer de uma forma acessível, comunicando corretamente. Acho que isto toda a gente está de acordo. O que é que o relatório mostrou? Que menos de 50% dos profissionais de saúde têm treino em comunicação. Portanto, seja médicos ou enfermeiros, não são ensinados a comunicar. E nós temos que dar más notícias praticamente todos os dias. Por outro lado, também mais de metade dos doentes não diz aquilo que preferia, quais são as suas preferências. Porque é que as pessoas não estão à vontade para dizer o que é que preferiam? É algo que também estamos a estudar. E, por último, as discussões de fim de vida não devem ser feitas no final da vida, porque aí não há paz de espírito para as fazer, nem sequer físico para o fazer. Então, têm que começar a conversar bem precocemente, mas isto não acontece em 65% dos casos. Então, uma das coisas que fizemos foi um currículo de Oncologia Médica que foi desenvolvida pela Sociedade Americana e pela Sociedade Europeia e que pode ser aplicado em todos os países. Portanto, aqui agora, aquilo que podemos fazer é aplicar em Portugal e treinar a nova geração já dentro das competências, incluindo competências de comunicação. Uma menção só que uma das razões porque os doentes se sentem abandonadas e sentem sozinhas e não se sentem à vontade para falar é porque ainda há muito estigma e atitudes extremas associadas ao cancro metastático. Ou seja, o que eu quero dizer? Ou acham que é tudo cancro da mama e, portanto, tudo vai correr bem, ou ao contrário, é cancro e é cancro avançado, é incurável e, portanto, vai morrer, também não interessa fazer nada. Então estamos nos dois extremos, não é? Pronto. E nos extremos não ajuda ninguém que está ali, porque nem é verdade uma coisa nem outra, não é? E este é talvez aquilo que mais me magoou a ver neste relatório, isto é, a percentagem de pessoas que acham que os doentes não devem falar sobre a doença, exceto com o seu médico. E se virem aqui, isto vai desde França, Holanda, ao Chile, Colômbia, Índia, tanto faz se o país é desenvolvido ou não. Cerca de 1 em cada 4 ou 1 em cada 5 pessoas acham que não devem falar. A última coisa que eu queria mencionar é, porque também podem ajudar-nos neste respeito os legisladores, tem a ver com o regresso ao trabalho, ou manter o trabalho. Não vou voltar a falar do peso que o cancro representa, não só a nível da saúde, mas a nível económico. Muitas pessoas deixam de trabalhar, deixam de produzir, porque o cancro afeta nos anos mais produtivos da vida de uma pessoa. Mas aquilo que nós sabemos é que cerca de metade das pessoas que têm cancro da mama avançado ou foram despedidas ou tiveram um bocadinho forçadas a reformar-se precocemente ou tiveram que deixar o trabalho. Mesmo as que tentam regressar, a maior parte delas um ano depois está fora do mercado de trabalho outra vez. E, evidentemente, isso tem repercussões financeiras para a própria pessoa, mas tem também repercussões psicológicas. Todos nós, basta pensarmos um bocadinho, se nos tirarem o emprego, o que é que isso representa para cada um de nós. Então, isto é um trabalho que foi feito pelo The Economist e, essencialmente, chegamos à conclusão que aquilo que precisamos é apenas de mudar as leis do trabalho e dar a estas pessoas a possibilidade de trabalhar em part-time, de ter horários flexíveis, de muitos trabalhos poderem ser feitos a partir de casa, mas ter a possibilidade de, nos dias em que se tem que ir ao hospital fazer exames ou fazer tratamento, ter essa flexibilidade, compensar noutros dias. E a vida de alguém com cancro avançado é uma montanha russa. Há momentos em que se está otimamente bem, há momentos que se está menos bem. E nesses momentos menos bem, deveria ser possível ter a flexibilidade no emprego. E eu vou dizer que isso começa até pelo próprio Estado. Muitas das nossas doentes, por inerência da idade, são professoras. E as professoras, neste momento, ou trabalham a 100% ou não trabalham. Não é? Não há meio termo. E elas sentem muito isso, porque têm que abandonar a carreira profissional. Eu vou passar isto à frente, senão a Gabriela mata-me. Mas... mas acho que todos nós sabemos qual é o impacto financeiro do cancro em qualquer sistema de saúde. Queria só dizer-vos que a Sociedade Europeia de Oncologia desenvolveu um sistema de classificação que está a ser usado cada vez mais nos países, praticamente todos os países europeus, eu não sei se o Infarmed já começou a utilizar, que é um sistema, já? Pronto. Que é um sistema de classificação do benefício clínico que o novo tratamento nos traz e que o classifica dizendo, no caso das doenças incuráveis, classifica de 1 a 5, sendo que aqueles a que se deve dar prioridade são os 4 e 5. Certo? E isso ajuda os pagadores também a dizer assim, muito bem, vamos tentar por aqueles que são prioritários, se tivermos dinheiro para mais, então iremos aos outros. É claro que, entre aquilo que os pagadores estão dispostos a pagar, isto é o exemplo do NICE no Reino Unido, e aquilo que significa para cada um de nós, mais uns meses ou às vezes até mais umas semanas, vai uma grande diferença, mas nós temos que pensar também para a sociedade, é também nossa responsabilidade. E eu pedia-vos para ler este relatório do Economist, que foi feito juntamente com a ESMO, que fala de um problema que nós discutimos também no Parlamento Europeu, porque este é um problema gravíssimo, que nos afeta aqui em Portugal de uma forma muito especial e que tem a ver com a falta de medicamentos essenciais. Ou seja, não são medicamentos caros, não estamos a falar dos últimos medicamentos que são muito caros, estamos a falar dos tratamentos mais antigos de cancro, contra o cancro, que não existem. Porquê? Porque eles não são muito produzidos, são produzidos em menor quantidade do que são necessários. E depois há um mercado paralelo. E nós não somos propriamente o país mais rico da Europa. E em vez de distribuírem em Portugal, vão distribuir para uma França, para uma Alemanha, que paga 5 vezes mais do que nós. E nós passamos, às vezes, meses sem determinados medicamentos. Medicamentos que são essenciais para tratar o cancro e que salvam vidas. E não são caros. Então, o que é que Portugal, eu soube no outro dia, juntou-se para fazer o que chamamos um joint procurement. Não é? Juntou-se com alguns dos países europeus, porque nós não temos tamanho também para ninguém nos ligar nenhuma. Temos que nos juntar a uns países um bocadinho maiores para alguém nos prestar atenção. E isso foi algo que eu queria dizer, que é algo fantástico e que quer dizer que os legisladores estão a tomar atenção a este problema, a fazer algo para mudar. Eu vou passar isso e vou... As últimas coisas que queria vos dizer é que onde houve mais avanços nestes últimos 10 anos, e o relatório mostra isso, é na parte das organizações de apoio aos doentes. Elas sim começaram a desenvolver recursos específicos para o cancro avançado. E uniram-se nos Estados Unidos, uniram-se todas nesta Alliance, e nós unimos-nos e criámos também, sob a alçada da Escola Europeia, a Global Alliance, que é essencialmente uma plataforma, um grupo, que pretende desenvolver inúmeros projetos na área do cancro da mama avançado. Para quem estiver mais interessado, tem aqui os contactos. Aliás, se houver forma de distribuir, eu posso distribuir os slides com os contactos e as referências. E a primeira coisa que nós fizemos foi pensar o que é que vamos fazer nos próximos 10 anos. Se não avançarmos grande coisa nos últimos 10, como é que podemos avançar nos próximos 10? Não dizer assim, eu queria a cura do cancro da mama. Nós queríamos, mas em 10 anos não vamos lá chegar. Mas vamos pôr objetivos que sejam alcançáveis. E o primeiro, estão a ver ali, que é duplicar a sobrevida média. Parece muito ou parece pouco. A sobrevida média neste momento são 2 a 3 anos. Aquilo que nós queríamos é que daqui a 10 anos fosse 4 a 6. Parece muito e parece pouco ao mesmo tempo. Depende de que lado é que nós olhamos para isso. E, por último, acho que todos aqui, espero eu, todos aqui devem saber que nós este ano tivemos uma vitória, que é a nova resolução de cancro nas Nações Unidas e na Organização Mundial de Saúde. Finalmente e pela primeira vez, fala algo mais do que prevenção e fala de controle e de tratamento. E isto foi, custou muito, muitos de nós passaram muitas horas a fazer lobbying, mas finalmente vai haver uma pressão sobre a organização e os cuidados e o acesso aos tratamentos. Então, despeço-me e obrigado, e eu sei que tomei um bocadinho mais de alguns.
Obrigada, Fátima, pela exposição. Foi ótimo e deu-nos, no fundo, o retrato daquilo que está feito e daquilo que precisamos de fazer e para onde queremos caminhar. E em seguida, sobre o custo e a carga do tratamento do cancro da mama em Portugal, pela doutora Margarida Borges. Obrigada, doutora Margarida.
Senhora Vice-Presidente da Comissão da Saúde, senhoras e senhores deputados, senhora Diretora-Geral da Saúde, minhas senhoras e meus senhores. Os estudos de custos da doença têm como objetivo medir e avaliar o impacto de uma doença ao nível dos recursos económicos que lhe são afetos, e os estudos de carga têm como objetivo quantificar, no único índice global, os efeitos da doença nos níveis de saúde da população. Estes estudos, no seu conjunto, visam, pois, traçar um retrato rigoroso de um determinado problema de saúde, da sua magnitude, assim como contribuir para a definição de áreas eventualmente prioritárias e que necessitarão, de porventura, de mais recursos, de planos de intervenção ou de investigação por parte dos sistemas de saúde, dos governos e do legislador. Nada mais apropriado do que apresentar-vos aquilo que é um estudo de custos e carga da mama da mulher em Portugal, que foi realizado pelo Centro de Estudos de Medicina Baseada em Evidência da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e pelo Centro de Estudos Aplicados da Faculdade de Economia da Universidade Católica. Para além das equipas de investigação, contamos com um vasto leque de especialistas na matéria, com uma expressão regional e que contribuíram para a realização do estudo, bem como com o contributo de vários organismos estatais, entre os quais saliento o RORSUL, que através de ter avançado dados que não estavam publicados à época, permitiram-nos ser mais rigorosos nas estimativas que fizemos. Apresento aqui os meus conflitos de interesse. E ora bem, aquilo que a carga da doença é, como sabem, uma medida que é estimada através dos anos de vida ajustados pela incapacidade. São os conhecidos DALIS. Os DALIS, por sua vez, são uma medida da quantidade de saúde perdida em tempo, sendo que têm duas componentes: os anos de vida perdidos por morte prematura, ou seja, a diferença que existe entre a idade no momento da morte e a idade padrão para uma determinada população, juntamente com os anos perdidos por incapacidade, ou seja, o tempo decorrido sofrendo de uma incapacidade com um determinado coeficiente. Obviamente, se eu tiver um coeficiente de incapacidade de 50% e viver 2 anos, isso corresponderá a viver 1 ano com saúde perfeita. E, portanto, é esse índice que se vamos aqui assim tentar demonstrar. Os DALIS não são perfeitos, ou seja, não são uma transição direta entre aquilo que é a perda de tempo ou o tempo relacionado com a doença, mas são também ponderados para alguns fatores. Particularmente, eles são ponderados para a possibilidade de grupos de idade intermédia, particularmente entre os 20 e os 50 anos, têm maior peso na equação e, portanto, na realidade, contam mais do que muitos novos ou do que os muitos velhos. É também aplicada uma taxa de desconto que é utilizada no apuramento dos DALIS. Ora bem, nós temos então, para a realização do nosso estudo, nós socorremos daquilo que eram fontes oficiais e só deitámos mão de outras fontes, particularmente a literatura internacional, no caso de não existirem dados portugueses. Como sabemos, no ano de 2014, que é o ano a que reporta este estudo, que era o último ano completo à data da sua realização, em Portugal morreram 51.590 pessoas, sendo que morreram por cancro da mama, e não com cancro da mama, mas por cancro da mama da mulher, nesse ano, 1.646. Isto corresponde a anos de vida perdidos para o total nacional de aproximadamente 215 mil, sendo que, se olharem para aqui, este quadrado grande representa os anos de vida perdidos por morte prematura totais, e se olharem para aqui, temos que 5,6% desse valor correspondia a anos de vida perdidos por cancro da mulher. Se considerarmos que estamos só a considerar uma parte, um género, e não a totalidade da população, podemos ver quão impressionante é e qual é o tamanho do problema que representa esta doença. Na realidade, em média, por cada morte que ocorreu por cancro da mama, perderam-se aproximadamente 8,2 anos de vida na população. Temos aqui, assim, quando vamos ver os anos perdidos por incapacidade, aquilo que verificamos é que, no total, foram perdidos aproximadamente 10 mil anos por incapacidade, e sendo que, contrariamente ao que acontecia nos anos perdidos por morte prematura, e que era essencialmente a doença metastática, quando olhamos aqui para os anos de vida perdidos por incapacidade, aquilo que verificamos é, essencialmente, aproximadamente um quarto deveu-se à doença metastática. Portanto, se olharmos para a globalidade dos números, aquilo que podemos ver é que, no total, o país perdeu 23 mil anos de vida devido a cancro da mama no ano de 2014. E desse total perdido de 23 mil anos, aquilo que podemos ver é que aproximadamente 70% estão relacionados com o cancro de mama metastático e os restantes 30% com a doença local ou locorregional. E se olharmos para a composição dos anos e da perda dos anos, vimos que 13 mil anos foram perdidos por morte prematura e os restantes 10 mil foram perdidos por incapacidade. Por outro lado, se olharmos para aquilo que são os custos do cancro da mama em Portugal, nesse mesmo período de tempo, na realidade, aquilo que temos que fazer para considerar os custos do cancro não são só os custos resultantes do diagnóstico no ano em causa. O que temos que ver é, como a Fátima acabou de dizer, o conjunto de pessoas que tiveram um diagnóstico de cancro da mama e, de alguma forma, continuam a ter repercussão da sua doença. O conjunto de pessoas que vão ter recidivas ao longo do tempo e o conjunto de pessoas que, no fundo, vão experimentar esta experiência de doença. Obviamente que não há dados para determinar exatamente quantas pessoas, neste momento, têm ou tiveram cancro da mama, e por isso nós socorremos do modelo matemático para fazer esta estimativa. Como ponto de partida, temos obviamente aquilo que é o estadiamento no momento do diagnóstico, e portanto aqui o que temos é, na avaliação do diagnóstico, o número de pessoas que está em cada um dos estadios. Aqui são as curvas de sobrevivência portuguesas para cada um desses estadios. Mas a seguir, através de um modelo mecânico e um modelo de estimativa, fomos tentar ver quantas pessoas existiriam em Portugal, quantas mulheres, no caso concreto, havia em Portugal com a doença. Aquilo que é a nossa melhor estimativa é que, neste momento, ou no ano 2014, estavam vivas 54 mil mulheres que tinham tido ou tinham, no momento, cancro da mama. E sendo que aproximadamente 50 mil dessas mulheres estavam ou tinham estado com doença local ou locorregional, e que apenas aproximadamente 5% dos casos em que as mulheres estavam naquele momento com uma doença metastática, quer fosse essa doença metastática resultante de uma recidiva de doença localizada anteriormente diagnosticada ou de doença diagnosticada no estadio 4. Aquilo que aqui têm são os custos diretos atribuíveis ao cancro da mama. E conforme podem ver, o país dispendeu nesse ano aproximadamente 146 milhões de euros nos custos diretos do diagnóstico e tratamento desta situação. Sendo que o custo médio por doente em doença no estadio localmente avançado ou local regional é de aproximadamente 2 mil euros e no estadio 4 é de aproximadamente 12 mil. Temos aqui a distribuição dos custos em função da doença ser metastática ou doença ser localizada, e conforme podem ver, essencialmente, a despesa com a doença metastática está obviamente no internamento, na quimioterapia, na radioterapia, portanto, no internamento e no tratamento, e com certeza que em cuidados de fim de vida. Se olharmos para os números globais, aquilo que temos é que, relativamente aos custos indiretos atribuídos ao câncer da mama, considerando apenas os custos relacionados com a perda de produção e com a exclusão prematura do mercado de trabalho, aquilo que nós estimamos é que tenham sido perdidos 163 milhões de euros em custos indiretos relacionados com esta doença, sendo que, em média, cada mulher no estadio 1 a 3 perdeu 2.800 euros e, em doença avançada, 6.000 euros. Quando olhamos para o total dos custos atribuíveis ao câncer da mama, aquilo que podemos ver é que o país perdeu aproximadamente 300 milhões de euros com esta doença, sendo que 146 milhões foram relacionados com os custos diretos com o diagnóstico e o tratamento e aproximadamente um pouco mais, 163 milhões relacionaram com a perda de produção que estas mulheres tiveram durante esse ano. Para termos uma noção do que é que isto representa, trago-vos aqui outros estudos desta natureza que fizemos igualmente ao longo do tempo. E aquilo que podemos ver relativamente à carga, e aqui considerando que são 131 mil dális perdidos, e com exceção da diabetes, que obviamente é uma monstruosidade para a saúde portuguesa, se olharmos para um conjunto de outras doenças, para o cancro do pulmão inclusive, ambos os géneros, aquilo que vemos é que o cancro da mama, só na mulher, representa uma perda para o país que está muito em linha com a perda de outras grandes situações. 23 mil anos de vida ajustados para a incapacidade foram perdidos neste ano. E quando olhamos para aquilo que aconteceu com os custos, verificamos que os custos são bastante significativos, sendo que o câncer da mama representou uma despesa de 309 milhões e quando comparamos com as mesmas doenças de há pouco, mais uma vez excluímos a diabetes, significa um custo da doença que é consideravelmente superior a outros custos de outras doenças equivalentes, particularmente se ajustarmos para o género. Portanto, e em conclusão, aquilo que saiu da nossa análise é que em 2014 ocorreram 1.646 óbitos por cancro da mama, 13.425 anos de vida perdidos por morte prematura, 98% dos quais em doença metastática, cerca de 10 mil anos perdidos por incapacidade, um quarto dos quais em doença no estadio 4, o que representou o total de 23 mil anos de vida perdidos para o país. Traduziu-se isto numa despesa de 146 milhões em custos diretos, de 163 milhões em custos indiretos, o que no total correspondeu a uma despesa de aproximadamente 309 milhões de euros. Aquilo que estamos a falar é cerca de um pouco menos de 0,2% do PIB e aquilo que estamos a falar é do orçamento de um grande hospital, do hospital universitário do nosso país. E estes são os resultados centrais do estudo que fizemos. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Margarida. Ficámos um bocadinho mais esclarecidos sobre, de facto, o impacto económico que esta doença tem nos cofres do Estado e um bocadinho pegando nas palavras da Fátima, dizer que muitas vezes não é preciso gastar mais, é preciso gastar melhor, porque já se gasta muito só no tratamento desta situação e com esta situação. Vamos ouvir o Dr. Vítor Veloso, que convido para falar um pouco em nome da Liga Portuguesa contra o Cancro, nos direitos e deveres de alguns doentes, sobretudo nesta questão que falávamos há pouco do apoio social e nas leis laborais. Obrigada, professor Vítor Veloso, por estar entre nós. Obrigada por ter vindo e aceita o nosso convite.
Obrigado. Onde é que está? Isto é? Andar para a frente? Qual é? Então, muito boa tarde. Eu começo por cumprimentar a senhora vice-presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, os senhores deputados, doutora Gabriela, que tão bem exerceu as suas funções durante o seu mandato, caros colegas, meus senhores, minhas senhoras, portanto é uma satisfação para a Liga Portuguesa contra o Cancro poder contribuir um pouco para alguns aspectos, nomeadamente no que diz respeito aos direitos e também aos deveres dos doentes oncológicos. Com efeito, vou repetir algumas coisas do que foi dito, na medida em que esses aspectos são extremamente importantes, e vemos que, não há dúvida nenhuma, que o cancro é cada vez mais, se não já é, vai ser o principal problema de saúde pública de qualquer país. Isto é um dado adquirido, é um dado que mais tarde ou mais cedo vai acontecer e provavelmente já é. Quero dizer que neste momento nós temos no nosso país à volta de 500 mil sobreviventes de cancro. Quero isso dizer que representa 5% da nossa população. Também é evidente que isto não é um dado perfeitamente correto, na medida em que nós, infelizmente, não temos estatísticas fidedignas, mas, de qualquer modo, é o que acontece, devido a factos que todos nós conhecidos, devido ao aumento da esperança de vida, devido, obviamente, a uma melhoria também da sobrevivência, devido, igualmente, também, obviamente, a uma prevenção mais eficaz, não só na primária, mas também uma na secundária. Continuamos a assistir, desculpem lá, mas penso que a um subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde, fruto, obviamente, da contração económica ou financeira existente a nível de todos os países, nomeadamente a nível de Portugal, mas não há nenhuma que o cancro continue a ser um parente pobre. E, portanto, é um parente pobre, é dos mais pobres, efetivamente, dentre estas doenças, apesar de ser o principal problema de saúde pública. Vou-vos falar um pouco da Liga Portuguesa contra o Cancro, na medida em que aquilo que nós fazemos é, sem dúvida alguma, um complemento ou uma ajuda muito grande em relação aos direitos dos doentes oncológicos. Nós temos missão, temos objetivos que serão rapidamente equacionados a seguir, temos iniciativas especiais e queria-vos dizer que nós não somos de maneira nenhuma e nunca fomos competidores do Estado, muito pelo contrário. Nós procuramos colocar-nos onde o Estado não está, ou não pode estar, por diversos motivos. O Estado também não pode fazer tudo. O Estado não pode pagar todos os medicamentos inovadores. É preciso que as pessoas tenham essa consciência. E é preciso, efetivamente, que nós tenhamos uma fasquia que seja aceitável para a nossa economia. Portanto, quero dizer que estou-vos a dar a ideia de que nós somos uma associação construtiva sobre todos os pontos de vista. Digo-vos também que a Liga Portuguesa contra o Cancro tem tido um crescimento exponencial no que diz respeito à ajuda ao doente oncológico, muito grande nos últimos 10, 12 anos. É, efetivamente, um crescimento, quanto a mim, fantástico, na medida em que as diversas direções nacionais, cada uma com as suas características, conseguiu impulsionar muito, muitíssimo, diversas iniciativas, diversas missões e, consequentemente, neste momento, o doente oncológico está muito mais auxiliado. Portanto, o nosso aspecto fundamental é, sem dúvida alguma, o doente oncológico e a respectiva família, ajudá-los. Nisso, nós temos o nosso voluntariado, que é logo o começo um dos direitos, dar dignidade ao doente, humanizar. E isso, o nosso voluntariado é fantástico. Nós, neste momento, temos qualquer coisa como 1.500, a todo o país, 1.500 voluntários hospitalares e temos mais de 20 mil voluntários comunitários, o que é, sem dúvida, muito grande. Mas esta dignidade e humanização é necessária. E porquê? Porque, efetivamente, cada vez há mais dificuldade por parte do pessoal de saúde, na medida em que são poucos e os doentes são muitos, em dar, efetivamente, essa dignidade, dar essa humanização. E é isso que o voluntário faz. É isso que, efetivamente, nós queremos que apareça. Nós apoiamos economicamente, porque apesar de todas as benesses que o Estado possa dar, não há dúvida nenhuma que ainda há muita dificuldade, uma dificuldade crescente que nós temos de colmatar. E isso também é um dos aspectos fundamentais que nós fazemos. Não só nos transportes, não só nos medicamentos que são comparticipados, nem em águas, em luz, em rendas de casa, em múltiplas situações, na medida em que muitas vezes o facto de existir um cancro numa família é uma catástrofe total nesse agregado familiar. E nós estamos aí. Nós temos dinheiro para isso. Graças, efetivamente, às dádivas da população. E é para isso que esse dinheiro serve, fundamentalmente, neste aspecto. Nós temos também um apoio social, que é importante. Esse apoio social também é fundamental nestas situações e para os nossos doentes. De igual modo, nós temos campanhas nacionais de educação e prevenção, isto é, educação primária. Nós não temos dúvidas nenhumas que o Estado não está vocacionado para a prevenção primária. Não está. E é por isso que, efetivamente, nós julgamos, aliás, nós apostamos muito em relação a estas campanhas nacionais de prevenção e educação, ao fim e ao cabo, daquilo que agora comumente se chama da literacia da população. E, efetivamente, nós queremos um doente cada vez mais informado. E é por isso que temos ações de formação, é por isso que nós temos educação para a saúde em relação à prevenção primária, através de múltiplas ações, não só em relação às camadas mais jovens, mas também a determinados grupos profissionais que também são, constituem grupos altos e que são extremamente importantes. Quero-vos dizer também que nós queremos que os nossos doentes tenham uma informação esclarecida, cada vez mais esclarecida. Novamente, chamo a atenção que os profissionais de saúde cada vez têm menos tempo para dar essa informação correta, para estar a falar um pouco do doente. É difícil, porque efetivamente trabalha-se aqui ao minuto e sabem perfeitamente que cada consulta tem X minutos, o que torna toda esta ação que nós fazemos extremamente importante. Nós temos também diagnósticos precoces da pele e da cavidade oral por todo o país. Tudo gratuito, obviamente. Todas as instituições são gratuitas. Agora apareceu-me qualquer coisa. Nós temos campanhas nacionais de prevenção e educação a nível nacional e depois também a nível dos respectivos núcleos. Nós fomos iniciadores há mais de 20 anos dos cuidados paliativos e continuados. Reparem bem que ainda não se falava nisso e nós já tínhamos um edifício que ainda é a maior escola e é, digamos, a unidade de cuidados continuados e paliativos que existe não só em relação, maior em relação não só à quantidade de doentes que podem ser internados, mas também em relação à qualidade que, conforme provavelmente não sabem, existe no Porto há 20 anos. E, enquanto diretor do Instituto de Oncologia, eu tive grande dificuldade, através dos 4 ministros que passaram enquanto eu estive lá, para iniciar estes cuidados paliativos. Nós temos centros de dia, precisamente para possibilitar que as famílias possam ir para os seus empregos e para que nos deixem os doentes durante o dia inteiro, ou, inclusivamente, nós temos e queremos desenvolver um serviço domiciliário de recolha de doentes, mas também queremos fazer com que haja um tratamento adequado localizado nos respectivos domicílios. Nós temos lares de acolhimento, precisamente para os doentes que estão em ambulatório, como por exemplo a radioterapia. E eu queria aqui responder à doutora Fátima que não é o problema da radioterapia, não é o problema da sessão única custar mais, não, pelo contrário. Muitas sessões é que custam mais e é por isso que os hospitais fazem muitas sessões. Porquê? Porque isso é para o orçamento. Isso é lógico. E o problema é só esse. Era isso que eu estava a referir. Portanto, é uma questão de sobrevivência do orçamento. Nós temos uma consulta de psicologia que está disseminada por todos os nossos núcleos e polos a nível nacional e que também é gratuita e que é importante, porque efetivamente nós temos falta de psicólogos a nível das nossas instituições públicas e até privadas, como é lógico, é igual. Nós temos também um apoio psicoemocional que é dado pelo nosso voluntariado. Nós temos cuidados continuados e paliativos. E nós passamos então a ver, e mais de um modo mais conciso, efetivamente, o problema dos direitos oncológicos. Queria-vos dizer aqui que houve um ligeiro esvaziamento na medida em que eu iria ser complementado através do professor André Dias, da Faculdade de Direito de Coimbra, que com certeza muito mais eficazmente do que eu vos diria e faria especificamente da legislação, mas infelizmente não está cá. Bom, o que se passa é o seguinte, isto que queria chamar a atenção para os senhores deputados, é que há uma dispersão enorme em relação à inúmera legislação de proteção dos doentes. Isto faz com que, efetivamente, haja desconhecimento. haja muitas vezes ignorância das próprias instâncias, das próprias instituições. E, consequentemente, o que acontece é que esses direitos que estão consagrados na Constituição, que estão consagrados em múltiplas leis, em múltiplos diplomas, não são conhecidos ou então são atropelados de uma maneira perfeitamente dramática. Muitas vezes também é o próprio doente. O doente tem incapacidade, muitas vezes económica, para se munir de um advogado. E muitas vezes também é por inércia. Muitas vezes é por medo. Medo que, efetivamente, haja repercussões negativas em relação à sua doença e ao seu tratamento. É uma verdade, e nós sabemos isso, nós somos médicos. Os doentes têm de saber também que, por exemplo, os exames complementares diagnósticos, a história clínica, são deles, não são das instituições. As instituições são unicamente fiéis depositários. Quer isto dizer, o doente tem todo o direito de pedir tudo o que lhe diz respeito. E tem direito também à acessibilidade completa da sua história, se o quiser. Esse é um aspecto também que muita gente não sabe, que muito doente não sabe, que praticamente nenhum doente sabe, mas tem esse direito, que está consagrado. Nós temos também de falar em deveres. Efetivamente, eu cada vez chamo à responsabilidade coletiva, como é evidente, todos nós, mas há também, efetivamente, uma responsabilidade individual que eu penso que todos nós devemos pensar muito a sério. Um indivíduo que fuma deve pensar que é responsável por fumar, que é um indivíduo que provavelmente tem possibilidades de contrair um cancro do pulmão, que esse cancro do pulmão vai custar muito dinheiro ao Estado e, consequentemente, deve pensar nessa situação. Quem diz o fumo, diz a alimentação. Quem diz a alimentação, diz o álcool. E todos esses problemas que dizem respeito, como devem compreender, que dizem respeito aos hábitos saudáveis de vida, aqueles que nós preconizamos sistematicamente quando estamos a dar as nossas ações de formação em relação à prevenção primária. Portanto, esta responsabilidade pessoal é extremamente importante e é pena que a nossa população ainda não tenha, digamos, ingerido bem ou compreendido bem essa necessidade de nós pouparmos não só a nossa vida, mas também dinheiro, que é extremamente importante e que deve ser gerido de modo adequado. É por isso que os direitos do doente oncológico vão fundamentalmente, com certeza, dirigidos ao Serviço Nacional de Saúde. É lógico que sim. Tem direitos, tem todos os direitos, aquilo que eu já disse, serem bem informados, tomarem também uma participação ativa nas decisões, que é outro aspecto muito importante. O doente deve ser suficientemente informado para ter esta hipótese A, B, C, e ele deve escolher, pode escolher, desde que seja devidamente informado. Se não for devidamente informado, obviamente que deixa ao critério do médico ou da equipe que está a tratá-lo. Mas esse é um aspecto importante. Tem muitos outros direitos. Tem o direito, por exemplo, um doente oncológico tem direito a ter um atestado multiusos que imediatamente dá acesso a um determinado número de regalias. Mas, efetivamente, esse atestado multiusos é extremamente difícil de conseguir. E tem várias etapas, várias escadas administrativas que muitas vezes são difíceis. Eu penso que a instituição onde esse doente é tratado tinha toda a capacidade para dar esse atestado multiusos. Não. Em vez disso, vão buscar relatórios dos hospitais que vão entregar ao médico de família, que por sua vez vai entregar ao delegado de saúde, e depois o delegado de saúde propõe para uma junta médica. Quer dizer, isto é um sistema perfeitamente perverso e que gasta montes de dinheiro desnecessariamente. Eu penso que, mesmo para o problema da incapacidade, deveria haver uma equipa em cada hospital, em cada instituição, que conseguisse dar esse atestado de multiusos, visto que são tabelas que são muito fáceis de verificar. Portanto, é este um dos aspectos. Outro aspecto mais importante também em relação às instituições é que o doente tem sempre direito a uma segunda opinião. E nós não devemos ficar, os médicos não devem ficar aborrecidos com isso. Todo doente tem direito a uma segunda opinião. E isso é um aspecto também que os doentes ficam aflitíssimos. Ficam com medo que os clínicos, os primeiros, fiquem aborrecidos. Não devem ficar. Eu acho que é bom, até é bom, há duas opiniões, ótimo. Das duas opiniões depois escolhe-se qual será melhor. E muitas vezes ajudam-se mutuamente. Era bom que isso acontecesse e que isso fosse uma prática comum nos nossos hospitais. Isto há algumas dicas que eu não vos vou falar todas, com certeza, porque nós... Hã? 2 minutos? Bom, bem. Outra coisa que já me ajudou muito, a doutora Fátima, ajudou-me muito, foi em relação ao emprego. Isto é verdade. É verdade. É, senhores deputados, isto é um assunto que tem de trabalhar. Há uma dificuldade extrema de regresso ao trabalho. Eu tenho doentes que querem regressar ao trabalho, querem regressar, mas são impedidos pelos empregadores. Efetivamente, deve haver também uma maleabilidade, uma possibilidade de trabalhar em menos horas, de permitirem que os doentes vão às consultas.
Hã? Isso já está previsto na lei?
Pois, eu sei que sim, doutora. Eu sei que sim. Está previsto na lei. Aliás, há uma petição nesse sentido agora que entrou há pouco, que nós não subscrevemos, porque já estava prescrito, previsto na lei. Mas a verdade é que os empregadores devem ser obrigados a fazer isso e a dar todas as possibilidades. O que não acontece, e o que acontece é o que a doutora disse, é que muitas dessas que regressam, passado pouco tempo, desistem, porque efetivamente lhes são criados problemas inultrapassáveis. Portanto, é outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção. Os apoios à habitação é igual. Porquê? Porque, sim senhor, os bancos emprestam, mas emprestam desde que tenham seguro de vida. E o seguro de vida tem um prémio perfeitamente incomportável. Portanto, isto é também, digamos, isto também é difícil ou praticamente impossível de ter, como é lógico. A banca, portanto, é igual. Empresta, sim senhor, mas empresta a um juro perfeitamente dramático e, consequentemente, a acessibilidade do doente a estas situações é praticamente nula. Tem benefícios fiscais? Felizmente, esses são dos poucos que talvez estejam a trabalhar bem. Apesar de tudo, a nossa fiscalidade trabalha bem, não há dúvida nenhuma, porque basta apresentar o atestado multiusos para que, efetivamente, os descontos no IVA, no IRS, nos outros benefícios, nos veículos, tudo isso. O difícil é o atestado, é verdade. Mas depois disso, não há dúvida nenhuma, desde que apresenta nas finanças, as finanças nisso são também boas. São boas também em levar-nos todo o dinheiro, mas são boas no resto. E finalmente, quer dizer, eu espero que a segurança social também é extremamente importante. Nós temos de ter mais aspecto, mais lembranças, deve ser mais agressiva, deve ser ajudar mais, não há dúvida nenhuma, porque a segurança social, penso que ainda não observa bem todas as leis que efetivamente já estão publicadas e, consequentemente, tem uma grande dificuldade também a nível da segurança social. Finalmente, queria-vos só lembrar uma coisa também aqui, a título, desculpem lá, no Serviço Nacional de Saúde. É que, efetivamente, já há uma lei relativamente à fertilidade e que há, efetivamente, possibilidades dentro do serviço público, há possibilidades de preservação, por exemplo, dos óvulos. Isso também é muito importante, mas muito difícil de conseguir, também já vos digo. Ok. Finalmente, foi por isso que nós entendemos que era extremamente importante para a Liga Portuguesa contra o Cancro ajudar devidamente o doente oncológico. E por isso nós criamos um gabinete de apoio jurídico, que se faz a nível de Lisboa, Coimbra e do Porto, quer por atendimento presencial, quer por atendimento telefónico, linha Cancro, quer por e-mail. E quero vos dizer, por exemplo, na linha Cancro, nós desde que criamos este serviço, nós quadruplicamos o número de chamadas. O que quer dizer que há uma carência muito grande e eles precisam de apoio jurídico. E desde já no Porto, iniciado há pouco tempo, ainda a semana passada, tivemos 10 consultas presenciais deste grupo, que é o Grupo Biomédico de Coimbra, e o que faz com que efetivamente haja consulta, haja parecer e haja outro tipo de ajudas, que sem dúvida alguma vão, com certeza, fazer com que muitas das leis que já estão perfeitamente concretizadas no papel e na Constituição sejam desta maneira cumpridas. Muito obrigado.
Muito obrigada pelo seu...
E inauguramos também um guia, damos um guia de todos os direitos, combinamos as leis todas. E temos que fazer dentro do bloco.
De facto, a Liga faz um trabalho meritório e merece o nosso aplauso nesse sentido. Contudo, nós entendemos também que ainda falta algumas ferramentas específicas de apoio, sobretudo aos doentes com cancro metastizado, não no cancro em geral, que a Liga já ajuda bastante, mas especificamente para a doença metastizada, e depois falaremos um bocadinho mais disso a seguir. Eu convido todos agora a tomar um café. 10 minutos para não atrasarmos demasiado o programa, é só para haver aqui uma pequena pausa e já retomamos então aqui os nossos trabalhos. Obrigada e até já. Bom, eu acho que estão reunidas as condições para iniciarmos a segunda parte desta sessão. Vamos agora ouvir falar um bocadinho, vamos analisar um pouco o percurso do doente e os desafios do dia-a-dia. Nós vamos apresentar-vos os resultados do inquérito, como falei há pouco, que fizemos entre setembro e início de outubro, dirigido aos doentes e para tentarmos saber as percepções que tinham e o que é que valorizariam no percurso da sua doença. Vamos apresentar os resultados relativos ao cancro da mama, mas antes disto gostaria de vos convidar a ouvir em áudio um pequeno testemunho de um programa que é Viver é Urgente, uma plataforma que andou pelo país e onde algumas doentes foram convidadas a deixar o seu testemunho. Vamos ouvir três deles, não é? E depois iniciaremos.
Quando me pus a pensar sobre o que é que poderia dizer nesta situação, pensei muito. E passou-me pela cabeça que, mais do que dizer coisas bonitas, palavras de força, devíamos ouvir e aprender. De todas as pessoas que eu conheci na minha vida, as que sabiam o que era isto de viver, eram precisamente as que estavam a passar, ou que tinham passado, pelo desafio de agarrar a vida enquanto ela queria fugir. E mais do que nunca, numa altura em que tudo é alvo fácil de milícias de redes sociais, em que se desespera por uma opinião contrária à nossa, perdemos o dia, perdemos a cabeça com discussões descartáveis, dramas materiais que nos asfixiam, agonias por gigantes patavinas, é preciso ouvir quem combate a batalha certa, que é a luta pela vida, a luta pelo tempo de vida. Tempo. É preciso ouvir estas pessoas e aprender. É urgente saber, viver é urgente.
O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. E o tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Tempo. O que eu faria para poder ter a minha mãe novamente? Passaram 5 anos e em 5 anos aconteceu tanta coisa que bastava-me 10 minutos com ela para poder contar como a minha vida mudou, como mudou a vida da nossa família, como tivemos certas conquistas, como falar das conquistas que esperamos ter no futuro. É urgente fazer algo, é urgente investigar, é urgente encontrar soluções para estas mulheres em que 5 minutos poderiam representar tanto.
Gostaria de dizer que também já passei por uma situação de cancro, não da mama, de outro género, mas que sei que é uma fase difícil e complicada de ultrapassar, mas que se nos agarrarmos ao que temos de precioso, nomeadamente a família, os amigos, todas as coisas positivas que nos vão rodeando ao longo do tempo, se torna um bocadinho mais fácil de ultrapassar e vencer. Por isso aconselho vivamente que se agarrem, mesmo nos momentos mais difíceis, agarrem-se àqueles de quem gostam, partilhem com eles os vossos momentos, as vossas incertezas, porque as palavras dessas pessoas e a sua força é muito, muito importante. É muito importante que nos possamos agarrar a alguma coisa para nos sentirmos emocionalmente mais fortes e ajudarmos nós próprios com pensamentos mais positivos a ultrapassar a doença e a ajudar os médicos a ultrapassar, a ajudar-nos a ultrapassar a doença. E é isto que eu espero que consigam e que possam seguir em frente.
Apesar de não ter nenhum caso muito próximo que tenha passado pela situação de cancro metastático da mama, é um problema que, sendo das mulheres, é de todos nós e todos nós sofremos com ele indiretamente, ou com um irmão, ou uma mãe, ou uma filha mesmo. É doloroso para todos, é preciso que todos tenhamos força para poder encarar uma situação tão difícil quanto essa. E sabendo que eventualmente se podia antecipar a situação, toda a rotina de diagnóstico precoce é de facto fundamental, mas não fica por aí e é preciso força para que todas as pessoas que de uma forma ou de outra acabam por ficar marcadas possam viver ainda assim da melhor forma e com o máximo de esperança.
Estes são então alguns dos testemunhos que se encontram registados nesta plataforma Viver é Urgente e onde podem ser deixados outros e ouvidos os que existem atualmente e que de facto refletem a problemática e a especificidade do que é viver com cancro da mama metastático. Falando agora do estudo, então... Muito brevemente, trouxe só aquilo que me pareceu relevante partilhar convosco. para dizer que este inquérito foi então feito já este ano, era cuidados de saúde em oncologia, a visão dos doentes. Desde que este triênio diretivo assumiu a Sociedade Portuguesa de Oncologia, no primeiro ano nós dedicámos o primeiro inquérito aos profissionais. Qual era, o que é que os profissionais achavam, que retrato faziam do estado da oncologia em Portugal? Aí, como principal conclusão, havia uma enorme preocupação, a principal preocupação dos profissionais era a acessibilidade dos doentes ao melhor tratamento. Não estamos a falar de fármacos, estamos a falar do melhor tratamento, a melhor estratégia de tratamento. Um bocadinho já de acordo com aquilo que também a Fátima referiu, é que de facto neste momento parece ter impacto na mortalidade das doentes a discussão multidisciplinar. E as nossas instituições têm que estar vocacionadas para prestar cuidados de saúde ao doente oncológico e organizadas de forma a ter estas discussões multidisciplinares. Isto não é uma perda de tempo, onde estão 7 ou 8 médicos a discutir meia dúzia de casos, não é uma perda de tempo, é um ganho de tempo para aquela doente. E isto é preciso ser relevado, porque senão os nossos administradores ou quem gera os hospitais diz não, mas estão todos a discutir meia dúzia de casos, não é assim. É muito importante o tempo que despendemos a discutir aqueles casos, porque cada um de nós, na sua área de saber, contribui com o melhor do seu estado da arte para o tratamento daquela doente, e isso é de facto relevante. O segundo ano, 2016, fizemos um inquérito aos jovens. O que é que a população jovem sabia sobre cancro? Espantosamente, só 12% sabiam que existia rastreio do cancro do cólon. Cólon e reto, o principal cancro em termos de mortalidade, não é? Só 12% dos jovens sabia que existiam. E quando perguntávamos, e de quem é a responsabilidade de informar? A responsabilidade de informar para os jovens era a escola. Portanto, a educação na escola e os programas educativos na escola têm que se fazer educação para a saúde. As pessoas estão atentas a isso. E este ano fomos perguntar aos doentes. Então, e os doentes? O que é que pensam sobre os cuidados de saúde na área da oncologia em Portugal? A visão dos doentes. Relativamente ao cancro da mama, devo-vos dizer, e começando pela amostra, que responderam a este inquérito 181 doentes. Eram convidadas a participar a partir de um site eletrónico que nós espalhámos pelas várias unidades de oncologia do país e as pessoas tinham que aceder a esta plataforma. Responderam 1% homens, 99% mulheres e depois tudo na faixa etária, sobretudo a maioria aqui de 28% na faixa etária dos 40 aos 44 anos, mas sobretudo faixas etárias ainda de população em idade produtiva, por assim dizer. A grande maioria era da região de Lisboa e do Porto e em termos de situação laboral, 80% tinham uma profissão, tinham uma vida profissional ativa. 63% tinham uma relação familiar, uma situação, um relacionamento estável, portanto eram casadas, 63% destas doentes. 75% tinham filhos e cerca de 60% já tinham terminado o seu período ativo de tratamento e estavam em vigilância. Destes resultados, o que é que nós trazemos para partilhar mais convosco? O que é que a doente valoriza mais no tratamento? Eficácia à cabeça, claramente eficácia. Portanto, quando nós explicamos aos doentes o tratamento que podemos propor, o que querem ouvir em primeiro lugar é qual é a sua eficácia. Em segundo lugar, preocupações com a segurança e toxicidade, como é lógico. Portanto, se nós no mesmo prato da balança tivermos um mesmo tratamento igualmente eficaz, deveremos sempre optar e fazer explicar à doente como é que pode optar por aquele que seja mais seguro e que traga menos efeitos secundários. Algumas das doentes apresentavam também a possibilidade de poder continuar a trabalhar, alguma preocupação em manter as atividades domésticas e familiares, portanto, em manter o seu cuidado com os filhos ou com os pais. Nós muitas vezes apanhamos uma geração intermédia que são cuidadores dos mais velhos e têm ao seu cuidado crianças pequenas. E, portanto, esta preocupação tem que existir também nas nossas preocupações. A comodidade, mas também a duração. Numa escala de 0 a 10, já vimos isto aqui referido hoje, convidámos a dizer quão importante era para si estar envolvido nas decisões do tratamento e no tratamento da sua doença. 70% considerou 10. Portanto, a população de doentes quer ser envolvida, a nossa população quer ser envolvida, quer ser ouvida. Depois perguntámos, e o médico envolveu nessas decisões? E e para nós foi gratificante verificar que 86% desta população disse que sim. Portanto, já estamos um bocadinho diferente daquilo que existia há uns anos, em que fazíamos uma medicina muito paternalista e os doentes diziam, faça o que achar melhor, o senhor é que sabe o que é melhor para mim. As pessoas querem ser envolvidas, querem tomar decisões e de facto dizem que essas decisões são partilhadas e que o seu médico as envolve. É importante isso. Depois, os sentimentos com que mais se identificam no seu percurso enquanto doente com cancro da mama. Três grandes sentimentos. O primeiro, medo, claramente, medo. Estamos a falar de uma doença que ameaça a vida. Depois, alguma tristeza, como vimos há pouco também, é frequente a pessoa isolar-se. E, por fim, a solidão, porque é difícil conversar sobre o tema com familiares, com amigos, com o seu núcleo social. Como é que o facto de ter cancro da mama mudou a sua forma de pensar ou de se sentir em relação à vida? Transversalmente, ou uma grande percentagem, diz que passou a valorizar coisas mais pequenas da vida. Tal e qual como nós, profissionais, que lidamos todos os dias com estas doentes. Acabamos também por relativizar a nossa vida e aprender muitas lições de vida com quem está ao pé de nós. Portanto, passa-se a valorizar coisas mais pequenas da vida. Também passar mais tempo em família e, interessante, fazer coisas que não tinha decidido ainda fazer. Muitas vezes, como o tempo urge, então as pessoas aproveitam para fazer coisas que não tinham feito. Depois, sendo que o cancro da mama é uma doença pouco valorizada em Portugal, 65% diz que não. Portanto, já acham que é uma situação, uma doença, em que é valorizada. Isso é importante. Se está informada sobre os tratamentos disponíveis, 81% diz que sim, que está informada por esses tratamentos. Porque, claro, quando a doente é confrontada com esta doença, acaba por ir à procura de mais informação. Chama a atenção que nós estamos a falar de uma população especial também, portanto, a população que domina as eletrónicas, que tem capacidade de ir a um site responder. Portanto, isto não é a população geral dos doentes e por isso também alguns destes resultados. E por fim, sinto que o apoio que é dado, apoio social, cuidados de saúde aos doentes com cancro da mama é suficiente. E aqui claramente 93% diz que não. Portanto, é sobre este tópico também que vamos ouvir a nossa Olga, que vai partilhar connosco algumas das dificuldades que sentiu no dia-a-dia no percurso desta doença e tentar chamar a atenção para aquilo que nós ainda temos que fazer nesta área. Olga, sim, se faz favor. A Olga é nossa doente, é seguida no IPO em Coimbra. Esta doença pegou-lhe uma partida há 10 anos atrás. A Olga tinha 25 anos, quando foi diagnosticada com cancro da mama. Inicialmente foi tratada com intenção curativa em 2008, tratada com intenção curativa, uma doença localizada. Fez o seu processo normal de reconstrução, tudo mais, e em 2011 tem uma recorrência na área de reconstrução e obrigou novamente a tratamento dirigido, mais uma vez com o máximo de intenção curativa. Portanto, foi tratada para a recidiva local, mais uma vez com a intenção curativa. E em 2015, que surpreendentemente se vê de novo confrontada com doença metastizada, aqui um bocadinho de forma mais global, atingindo vários órgãos e não havendo mais a perspectiva de cura, mas que sempre fomos conversando e vencendo dia a dia. Olga, nós gostava de... A Olga, só para dizer, a Olga é advogada, tem uma menina de 15 anos.
De quase 14.
Quase 14, pronto, então eu já estava a pô-la um bocadinho mais velhota, quase 14, e vai-nos falar um bocadinho sobre as dificuldades que sentiu no dia a dia. Olga, a primeira coisa que eu gostava que nos contasse era o que é que sente a pessoa, e eu sei muito bem, porque nem me é transmitido todos os dias, mas o que é que sente a pessoa quando há esta perspectiva de reaparecimento da doença?
Bom, antes de mais, eu não devo ser uma paciente típica. Para já porque com 25 anos, não havendo casos de cancro de mama na família, sendo atleta, tendo amamentado, nunca tendo um estilo de vida pouco saudável, porque sendo atleta não podia ter, aparecer um cancro de mama foi assim algo de bastante estranho. A primeira recidiva foi assim o primeiro contacto que eu tive de que a cura se calhar não estaria bem na minha janela. Quando vejo que está metastizado, e lembro-me perfeitamente de olhar para a imagem do PET scan, que era bastante negra, disse pronto, desta já fui. Até porque tinha uma ideia errada de que a partir do momento em que está metastizado não havia muito a fazer. E tinha uma ideia bastante errada porque os medicamentos mostraram que era muito fácil, no meu caso, ultrapassar e cuidar de algo mais importante, que seria a qualidade de vida enquanto paciente, enquanto doente metastizada.
E as pessoas que lhe são próximas, alguns amigos, a família mais próxima, como é que reagiu a este seu percurso? Que apoio sentiu ou sentiu que é difícil falar sobre estas questões porque as pessoas não estão no mesmo nível de conhecimento e que acaba de alguma forma por ter que se isolar também nesta medida, deixando para o consultório a conversa normal sobre a doença?
Aqui há que dividir bastante quem está próximo, quem é a família, quem são os amigos, porque apercebemos de que se as pessoas não procurarem saber mais sobre o cancro de mama, e temos que ter em conta que eu já não era uma doente recente, portanto as pessoas que me conheciam já sabiam que havia a possibilidade de haver uma metastização, deveriam estar mais informadas, não é? Impressionantemente, a pessoa que mais informada estava era uma criança com 8 ou 9 anos na altura. É fantástico. A partir do momento em que nós comunicamos à família e aos amigos e eles olham para nós com um ar de pena, mas não têm o mínimo interesse em sequer pegar num smartphone e ir pesquisar, a conversa acabou ali. Portanto, cada vez que enfrentamos essas pessoas, está sempre tudo regularizado, está sempre tudo bem. Eles ficam muito contentes, nós muito contentes ficamos, e com as pessoas que realmente estão interessadas, as perguntas são mais profundas. E sabem, impressionantemente, sabem mais as datas dos nossos tratamentos do que às vezes nós nos lembramos. É fantástico. Portanto,
sentiu alguma espécie de estigma das pessoas com quem trabalhava, das pessoas com quem convivia, em tentarem elas mesmas protegerem-se e não se envolverem muito na sua doença, com receio daquilo que vão sofrer a seguir?
Relativamente ao trabalho, eu não se, expôs um ponto de vista que eu nunca tinha pensado. Se calhar as pessoas têm medo de se envolver, mas efetivamente se não nos envolvermos na vida com nada, somos ilhas e creio que não vale a pena viver assim. O trabalho é um espaço, um sítio, seja como for, onde passamos grande parte do nosso tempo, portanto tem um caráter fundamental no nosso sentimento de utilidade enquanto ser humano e produtividade. Como eu fui apanhada com 25 anos e estava, a doutora Gabriela foi uma querida, chamou-me advogada, mas eu sou a eterna advogada estagiária, porque já não voltei a tentar fazer o exame. Sim, porque eu tentei fazer o exame durante os tratamentos, o que é óbvio que não funcionou, e não voltei a tentar. Estava num lado de um ambiente de trabalho que não foi tocado aqui, que são os não contratados. E eu peço desculpa estar a fazer esta ressalva, mas é fundamental.
É muito importante, Olga, pode falar um bocadinho
sobre isso. Os recibos verdes. Nós, estando na ordem dos advogados, deveríamos ter a chamada caixa de providência. Os estagiários não têm nada disso. Portanto, são e não são. Nem são pão, não são queijo, não são nada. Temos que estar vinculados, temos que ter a carteira de os recibos verdes, porque na altura nós ainda tínhamos os casos públicos que nos eram não me lembro agora o termo, e as oficiosas, precisamente. E como tal, tínhamos de passar recibos verdes. Isso foi totalmente indiferente para o sistema de finanças ou para o sistema de segurança social. Portanto, eu não tive direito a nada, mesmo pondo baixa. Nada. Na primeira recidiva, como eu já não quis trabalhar com direito, eu já tive direito a qualquer coisa, chamou-se subsídio de desemprego, que ao pôr baixa significou zero. Desta vez, metastizada, eu fui apanhada num outro projeto relacionado com os seguros, que funcionava um bocadinho como a ordem, portanto, estávamos ligados nas finanças, tínhamos os nossos recibos verdes também, mas resultou em quê? Zero. Não contente com a situação, eu continuei a ir à Segurança Social para saber de outros apoios. Ah, tenho que fazer o certificado, tenho que ter o certificado no atestado multiusos. Tirei facilmente, peço desculpa, mas no meu caso eu até achei que foi muito fácil, tendo em conta os entraves que na Segurança Social me põem. E disseram, pois, com isto não tem direito a nada, porque eu vou-lhe explicar. Não tem idade produtiva com descontos para lhe ser dado qualquer tipo de subsídio ou reforma. Se quer a reforma por incapacidade, tinha que fazer uns 30 mil passos e eu pensei, oh meu Deus, ok. Vamos lá, quando pensei em dar esse passo, aparece o PSI. E eu pensei, ah, finalmente, algo positivo, vai juntar à minha batalha. Não, o PSI não juntou batalha, não juntou nada. O PSI, por isso, simplesmente pegou em 3 ou 4 subsídios que eram dados e atribuiu só um, de 200 e poucos euros.
Olga, o que é que isto fez, o que é que neste percurso de doença teve que adaptar na sua vida?
Simples, deixei de ter independência. Eu estou a viver com a minha mãe, que é a minha cuidadora, que nada recebe por ser minha cuidadora, e educo a minha filha em casa de familiares, porque me é impossível ter a minha casa. Atenção, é-me impossível financeiramente, porque fisicamente, graças a Deus, foi-me dada qualidade de vida para eu conseguir educar a minha filha e levá-la à escola, trazê-la, quer dizer... Ainda por mais agora na adolescência não é muito fácil, mas lá se conseguiria levar o barco a bom porto, mas a falta de independência transformou-se numa... que ainda não tinha aparecido, mas que a doutora Gabriela apanhou um grande susto, quando eu lhe disse que estava deprimida. E foi, digo-vos uma coisa, a depressão é muito pior que qualquer mau diagnóstico. A depressão... existe demais de nós para além do que aquilo que nós já estamos a passar. E não... É só um mais que não devia lá estar. E é um mais demasiado pesado. Demasiado pesado.
Olguinha, que sugestões daria para esta causa a quem vive com doença metastizada? O que é que nós podemos fazer por estas pessoas? Por si e para as outras pessoas? Que sugestões, assim, primeira medida, já amanhã, o que é que seria importante fazer?
A avaliação financeira do paciente e não contando com o coeficiente familiar. Lamento, mas o facto de eu viver em casa da minha mãe e ela ter a reforma dela suficiente para sustentar toda a gente não deve contar para o assunto. A minha mãe trabalhou a vida toda para ter a reforma dela. Não é porque eu estou doente que ela tem que partilhar tudo comigo e com a minha filha. Por acaso só tenho uma filha, se tivesse 10 eu imagino o que é que seria. Mas efetivamente tem que ser vista a situação financeira e económica, social da pessoa em causa. Porque é fundamental sentirmos-nos úteis. Porque nós tentamos trabalhar, nós tentamos voltar ao local de trabalho. Não é... eu peço desculpa ao legislador... que teve muito trabalho em redigir a lei, que promove o retorno do doente ao trabalho, mas efetivamente não é aplicado. Então façam fiscalização. Fazem fiscalizações, tanta coisa, porque não isto também? Outro assunto, relativamente ao paciente, há reservas, tal e qual como um pobre coitado que teve um acidente de moto e ficou paralisado, ou ficou com a coxear, uma coisa qualquer, ou por simplesmente não consegue usar o rato com a mão direita. É assim, se há adaptações para todo o tipo de limitações, porque é que com o cancro, com o número de pacientes que nós temos neste país, não se adaptam? Pelo contrário, quando somos chamados e temos a possibilidade de trabalhar, porque eu já fui paciente em remissão total, portanto, e voltei ao mundo do trabalho, quase que somos postos à prova para mostrarmos se somos suficientes. Isto não faz o mínimo sentido. Não somos tratados da mesma forma.
Há necessidades específicas, claramente, identificadas, quer na questão social, quer na questão económica ou financeira. Olga, obrigada pelo seu testemunho. Não sei se quer deixar mais alguma mensagem.
Eu queria deixar-vos, pessoalmente, a todos vós, cancro metastizado, seja ele qual for, impede muita coisa, especialmente o uso da voz. Interessem-se, preocupem-se, procurem saber, e se não sabem o que dizer, não digam nada. Mas tentem pôr-se um bocadinho nos nossos sapatos. Tentem ver um bocadinho o outro lado. Tentem ver o que é que no vosso caso vos faria falta realmente. E em vez de dizerem os vários clichês, força, coragem, não é nada, vai passar, é uma fase, pá, não digam. Não digam porque não é uma fase. Bem, a próxima é num T0, não é? O T1. Uhum. Mas pensem duas vezes, informem-se, tentem apoiar da melhor forma possível, mas de uma forma informada. Estamos na era da informação. Usem e abusem dela e preocupem-se.
Obrigada, Olga. Obrigada. Obrigada. Bom, eu chamaria então agora, depois deste testemunho emocionante da Olga, eu chamaria então os vários representantes dos partidos com assento parlamentar. Doutora Antónia vai sair, tinha dito obrigada pela sua presença. Obrigada. Doutora António Salles, faz favor também, podem juntar-se aqui a nós. Ah, sim, para a pontinha, está bem.
Olha, hoje a mim chamaram-me Luís Salles.
Ah, Luís.
Não, eu sou Luís Valdo.
Ah.
Vês, isto aqui é a conspiração dos médicos.
Não. Falta uma cadeirinha. Estamos. Então, começaríamos pela vossa intervenção, talvez o Dr. Luís Valdes, faz favor.
Muito obrigado. De facto, agradecer à Sra. Gabriela Sousa, Presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia, pelo convite, aos que queria cumprimentar todos os presentes e, naturalmente, os meus colegas aqui de painel, e dizer-vos que é com um profundo empenho que participo nesta sessão, promovida pela Assembleia da República, pela Sociedade Portuguesa de Oncologia, com o tema Cancro da Mama, pensar o presente, construir o futuro. A questão colocada a este painel, que tenho a honra de integrar, tem a ver com as perspectivas atuais e compromissos para o futuro em matéria de cancro na mama. Trata-se de uma abordagem oportuna e plena de atualidade. É um tema complexo, difícil, mas que requer, por isso mesmo, um cada vez maior debate na sociedade civil e também a assunção de compromissos claros por parte dos responsáveis políticos. E eu penso que estamos todos imbuídos, que estão aqui neste painel, desse imbuídos desta missão, que de facto, e desta necessidade de compromissos que temos que assumir de uma vez por todas. Eu não me vou deter excessivamente na caracterização da doença ou na explanação de números que já foram aqui amplamente debatidos. O que importa é ter presente é, sobretudo, o facto de todos reconhecermos que o cancro da mama é um grave problema de saúde pública no nosso país e o tipo de cancro mais comum entre as mulheres. Sabemos também que a evolução dos indicadores da mortalidade relativos ao tumor maligno da mama revelam-se relativamente estáveis nos últimos anos, com uma variação pouco expressiva desde 2011. E isto mesmo é o que nos indica o Programa Nacional das Doenças Oncológicas de 2017, segundo a qual as variações de mortalidade no cancro da mama feminino mostram um aumento muito discreto do número de óbitos, bem como da mortalidade padronizada. De resto, é uma realidade que não é só de hoje, mas também de anos anteriores, e vale a pena ter presente que Portugal apresenta uma das mais baixas taxas de mortalidade por cancro da mama no contexto internacional. Dito isto, não é esta uma realidade que nos deva satisfazer ou com a qual devemos estar conformados. E aqui, para além do notável desenvolvimento das ciências médicas e das terapêuticas no combate às doenças oncológicas, que muito deve também à dedicação e competência de milhares de profissionais de saúde, é uma evidência que o sucesso desse combate depende e muito de medidas de prevenção, de que o rastreio é talvez uma das principais componentes. E não surpreende, por isso, que o Programa Nacional para as Doenças Oncológicas tenha como meta para o ano 2020 tornar os programas de rastreio oncológicos acessíveis a todos os portugueses, garantindo designadamente 100% de cobertura nacional para o cancro da mama. É certo que os rastreios do cancro já incorporam os quadros de avaliação e responsabilização das ARS há alguns anos, uma medida que contribuiu em muito para o aumento da cobertura geográfica dos programas de rastreio oncológicos de base populacional no nosso país. E também não é menos verdade que essa taxa de cobertura evoluiu positivamente nos últimos anos, atingindo uma cobertura geográfica de perto de 100%, isto só no norte do país. Este Programa Nacional para as Doenças Oncológicas prevê ainda que, durante o ano 2017, o programa de rastreio de base populacional fique completo nas regiões Norte, Centro, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira, a que seguirá o alargamento depois, também em 2017, da região de saúde de Lisboa e Alentejo. E esta perspectiva é positiva. No entanto, é contrariada pela evolução recente das mulheres convidadas e rastreadas em programas de rastreio de base populacional, a qual diminuiu significativamente em 2016, em especial no primeiro dos referidos casos. Outro facto igualmente preocupante, e aliás particularmente, que nós achamos, o PSD acha particularmente negativo, tem a ver com a aprovação pelo Governo de um despacho que restringiu o programa de rastreio de cancro da mama à população do sexo feminino com idade igual ou superior a 50 anos e igual ou inferior a 69 anos de idade. Isto significa que passamos a excluir dos rastreios do cancro da mama as mulheres com idade compreendida entre os 45 e os 49 anos. Além disso, também não aproveitou, o Governo podia ter aproveitado esta oportunidade para alargar os rastreios a mulheres com idade igual ou superior a 70 anos, como aliás a Liga também o referiu na devida altura. E portanto, uma vez que, até porque o aumento da esperança média de vida assim o impõe, não percebemos porque é que também, já que se subiu de 45 para 50 anos, porque é que também não se aumentou dos 70 para os 75. E portanto, No nosso entender do PSD, e há várias correntes teóricas que falam dos falsos positivos, etc, etc, mas a questão é que, no meio de todos esses, com certeza que alguns poderiam ser, de facto, detectados a tempo. E, portanto, a exclusão das mulheres com idade inferior a 50 e a não inclusão de mulheres com idade superior a 69 carece ser explicada. Nós fizemos uma pergunta nessa altura, endereçamos ao Ministério da Saúde, uma pergunta para que pudéssemos ficar um pouco mais esclarecidos sobre esta medida, mas até hoje não tivemos qualquer tipo de resposta. Porque para o PSD, o diagnóstico precoce, e acho que para todos, realizado principalmente através de exames clínicos e de mamografias, é fundamental para a redução da mortalidade provocada por cancro da mama. Eu termino com uma palavra de saudação aos compromissos para o futuro que a Sociedade Portuguesa de Oncologia hoje nos apresenta em matéria de cancro da mama, os quais merecem o total acordo do Partido Social Democrata, apenas nos permitindo considerar que nos bateremos também para que o programa de rastreio de cancro da mama volte a abranger as mulheres a partir dos 45 e passe a incluir as mulheres com idade de pelo menos até 75 anos. Estamos certos que é este o caminho que o nosso país para o nosso país ambicionar, a redução da mortalidade do cancro da mama e o aumento do sucesso no combate a essa doença que tão negativa carga tem para as mulheres e as suas famílias e a própria sociedade portuguesa no seu conjunto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Luís Valses. Obrigada. Passamos então à intervenção do Sr. Deputado do PS, Dr. António Salso.
Muito obrigado. Queria começar por agradecer em nome do Partido Socialista o convite. Eu trato por Gabriela e Fátima, porque são colegas, e à sociedade portuguesa também, o convite que fez ao Partido Socialista para estar presente neste painel. Eu queria dizer que entendo que ao longo destes 43 anos de democracia, felizmente, independentemente dos governos que passaram, dos que tiveram a tutela da saúde, felizmente houve um fio condutor que permitiu ao Serviço Nacional de Saúde apresentar a resistência e a resiliência que ele hoje apresenta. Isso é a primeira nota muito importante, nomeadamente para esta patologia, para as patologias oncológicas em geral, e que permitiu, nomeadamente, à patologia do câncer da mama, ter um aumento de incidência e ter uma diminuição da mortalidade em cerca de 30%. Não se fazia só com governos do PSD ou só com governos do PS, não fosse, de facto, este fio condutor ao longo destes 43 anos de democracia. Depois queria também partilhar, queria-me pôr um pouco nos sapatos da Olga, como ela há pouco disse, embora isto nos homens, penso que é um homem em cada 100 mulheres, não é? Sim. Mais ou menos, mais ou menos. Mas queria-me pôr nos sapatos da Olga, salvo a dimensão do pé, provavelmente, e dizer-lhe que acho que é muito importante aquilo que a Olga há pouco aqui disse, e talvez das coisas mais importantes que têm a ver com a legislação do trabalho. E acho que nós deputados todos, independentemente dos partidos, temos o dever e a obrigação, a imperiosidade, de trabalhar estas matérias. Porque, felizmente, nós temos uma legislação que permite a quem não pode trabalhar, não trabalhar, mas não temos uma legislação que permita adequar o trabalho a quem pode trabalhar e quem queira sentir-se útil. Isto é, de facto, muito importante. A Olga, na sua profissão, como jurista, como advogada, ou como estagiária de advogada, como disse, uma operária que tem que levantar o braço e fazer um trabalho rotineiro e permanente. E, portanto, nós temos que criar legislação, imperiosamente, para adequarmos estas mulheres aos locais de trabalho para se sentirem úteis e exatamente para combater todo o resto de pressões, porque estas mulheres são úteis, porque têm sobrevidas muito longas, graças a Deus, hoje em dia, e portanto nós temos que trabalhar de facto esta matéria do trabalho, que é, na minha perspectiva, daquilo que pode hoje daqui sair com mais premência e com mais importância. Como profissional de saúde, também gostaria de falar um pouco da prevenção primária. E de falar um pouco também da prevenção primária e do diagnóstico precoce. E daquilo que a Olga há pouco disse, da importância na escola. Desde pequeninos, ensinar aquela patologia silenciosa da mama, às vezes que muita gente, por falta de literacia ou de informação, desconhece. Mas o sudato do mamilo, a retração do mamilo, as diferenças de cor de pele, tudo aquilo que vocês provavelmente hoje aqui sabem muito melhor do que eu, porque são especialistas na matéria e na área. Mas ensinar às crianças, desmistificar esta patologia, ensinar às crianças, porque isso é muito importante, como uma criança de 8 anos sabia interagir e ser um interlocutor privilegiado, muito mais ativo do que propriamente todo o resto dos adultos ficaram sem saber exatamente o que é que haviam de dizer. E, portanto, é muito importante esta questão da educação nas escolas. Também a importância de perceber aquilo que hoje é muito relativizado. Eu há pouco tive, no outro dia, estive a ler uma entrevista da Fátima e ela relativizou, e parece-me que bem, mas que também tem a sua importância, que é a questão dos fatores de risco. nomeadamente dos fatores genéticos, dos fatores da questão hormonal, do exercício físico, do tabaco, toda a importância dos fatores de risco. É muito importante porque se alertarmos as crianças na escola para estas matérias, de certeza que a taxa de incidência e a taxa de mortalidade vem por aí abaixo garantidamente e, portanto, mais uma vez, a importância daquilo que é a educação. Em Portugal há cerca de 4.500 novos casos por ano, como é sabido, cerca de 11 casos novos por dia, cerca de 4 mulheres que morrem por dia, 4 a 5 mulheres que morrem por dia, penso que é mais ou menos estas as estatísticas, e portanto este problema é de facto um problema de saúde pública. E aqui a importância também, na minha perspectiva, da prevenção secundária, a questão da mamografia, a questão da ecografia, depois a dicotomia que se estabelece entre a importância da mamografia e a importância da ecografia, mas isso também mais para os especialistas, e sei que hoje se discute muito essa dicotomia, e a importância que é, de facto, os rastreios de base populacional. Atualmente, em Portugal, no ano de 2016, os rastreios de base populacional, está aqui a doutora Graça Freitas, que não me deixa mentir, tiveram uma taxa de cobertura geográfica a nível nacional da ordem dos 80%, sendo a taxa de adesão de cerca de 61%. A região centro do país, de onde sou originário, é uma boa região, a região do Porto também é a que mais adere. A região norte também. Há, de facto, alguns focos, nomeadamente nas grandes cidades.
É no centro que está a vir tudo.
É no centro que está a vir tudo. Eu bem me parecia, ainda bem que a minha... Não digo a minha camarada, mas a minha amiga aqui de painel diz isso. E, portanto, é muito importante estes rastreios de base populacional. Dizer-vos que este governo investiu, neste orçamento de Estado de 2018, 10,3 milhões de euros leia-se nova despesa, em rastreios oncológicos. Não é tudo para o rastreio do cancro da mama, temos patologia do cancro de cólon e do reto, do colo do útero, como sabe, mas investiu 10,3 milhões de euros. 10,3 milhões de euros em 500 milhões de euros de transferências diretas, transferências correntes do Orçamento de Estado para o SNS. Parece-me a mim que há um esforço sério desta tutela, deste Ministério da Saúde, no sentido de fazer um investimento sério nesta área, nomeadamente na questão da prevenção secundária, da mamografia e da ecografia. É bom de dizer que em 2016 já foram realizados cerca de 4 milhões de mamografias de rastreio, foram encaminhadas cerca de 20 mil mulheres para um tratamento necessário. E, portanto, é necessário literacia, informação, é necessário que as mulheres estejam informadas, é necessário também uma motivação dos profissionais de saúde. E quando falo em profissionais de saúde, falo nos cuidados primários de saúde relativamente a esta matéria, porque são eles que muitas das vezes referenciam. Houve um investimento este ano em cuidados primários de saúde no Orçamento de Estado, cerca de 14 milhões de euros, leia-se nova despesa. 276 milhões em pessoal. O que significa que há, de facto, um reforço nestas matérias, o que significa que há, de facto, um reforço em recursos humanos e em pessoal. As dificuldades continuam. Com a humildade democrática que nos é devida, dizemos que as dificuldades continuam. Todos os dias existem muitas dificuldades na DGS, na Infarmé. Todos os dias as dificuldades são muitas. Todos os dias aparecem situações imprevisíveis. Mas, de facto, com seriedade e com humildade democrática, tem havido um esforço no sentido de se proporcionar os melhores cuidados para estas situações. Compromissos para o futuro, para terminar. O compromisso da informação e o compromisso da literacia. Compromisso da humanização e da interajuda, que é algo muito importante, não é, Olga? É muito importante esta questão da gente sentir a interajuda, não como a caridade, não como pena, pelo contrário, não é? Mas da interajuda, da solidariedade. O compromisso da investigação. É importante que as comissões de ética, que a Comissão de Proteção de Dados, que o Infarmed, que todos aqueles organismos que de uma forma mais ou menos direta ou indiretamente se relacionam com estas questões de investigação, acelerem acelerem os processos para que, de facto, possa haver mais investigação e possa haver mais ensaios clínicos, a importância de envolver os doentes, como a Olga disse, nas diferentes decisões. E, acima de tudo, há uma coisa que nós todos, deputados, não deputados, sociedade civil, não pode permitir, é que nenhum governo trate os doentes enquanto doentes pobres ou enquanto doentes ricos. Este, sim, é o fator fundamental. Não há doentes pobres e não há doentes ricos. Esta era a mensagem que vos queria, a última mensagem que vos queria deixar. É um dever, é uma obrigação da sociedade civil, seja que governo for, seja de que partido for, imprimir esta, deixar a sua impressão nesta matéria de que não pode haver doentes ricos e doentes pobres no acesso e na equidade ao sistema. Esta era a grande mensagem que vos queria deixar e era aquilo que vos queria dizer essencialmente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. António Salles. De facto, garantir equidade e universalidade é o que mais importa para os nossos doentes. Claro que mantendo todas as atenções no resto das outras medidas que nós inscrevemos nos compromissos. Tocou num aspecto muito importante que eu gostaria de realçar, que não vos apresentei, que foi justamente daquele inquérito, quantas pessoas teriam sido envolvidas em investigação, em ensaios clínicos. Apenas mais de 90% daquelas mulheres nunca tinham ouvido falar em ensaios clínicos, portanto isto mostra bem o estado em que o país está ao nível da investigação e dos ensaios clínicos, e apenas 5% tinham sido convidadas a poder integrar um ensaio clínico. É muito chamativo para uma área que nós queremos, que é muito importante para o país desenvolver. De seguida, então, o deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Podem...
Olá, boa tarde a todas e a todos. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, agradecer também o estudo, agradecer... Este debate que se organiza hoje aqui, mas mais do que o debate que se organiza hoje aqui, é o debate público que suscita também este debate. Eu, na verdade, não sei muito bem se aquilo que estava a pensar dizer tem especial relevância ou importância. Certamente não terá tanta importância como, por exemplo, os testemunhos que ouvimos ou muitas outras comunicações que foram feitas durante o dia 2. No entanto, gostava de aproveitar a oportunidade só para dizer duas ou três coisas em nome do Bloco de Esquerda. Como é óbvio, nós defendemos um reforço das medidas de rastreio, das medidas de prevenção. Não podia ser de outra forma. Aliás, recentemente fomos apresentando iniciativas legislativas nesse sentido, das quais, com outros partidos, das quais resultaram inclusivamente portarias. Defendemos que o rastreio tenha uma cobertura de base populacional, tenha uma cobertura de 100%, que deveria ser aquilo que deveria existir, e obviamente que deve haver também uma equidade nas regiões, não é? O que não existe, mas deveria existir, e se chegar aos 100% existirá certamente. E, como é óbvio, também defendemos o reforço das medidas de prevenção, algumas já foram aqui abordadas, a literacia para a saúde, a autoidentificação de alguns sintomas, por aí fora, o reforço dos cuidados de saúde primários, por aí fora. No entanto, não podemos ignorar algo que a própria Sociedade Portuguesa de Oncologia nos diz, que é mesmo quando diagnosticada em estado inicial, até 30% das mulheres com cancro da mama irão evoluir para uma doença metastática. E isto, então, já é outra questão, que certamente não será tratada em separado, com a prevenção, etc., mas que é outra questão, que não é certamente resolúvel pela prevenção, pelo rastreio. Então estamos a falar de outra coisa aqui. E era sobre isso que eu gostava de falar também. Nos testemunhos que ouvimos há uns minutos atrás, ouvimos alguém dizer que era preciso que se ajudasse a ultrapassar a doença. E, certamente, ajudar a ultrapassar a doença tem várias dimensões. Como foi aqui apresentado e foi uma das boas notícias dos resultados do inquérito que aqui apresentaram, do ponto de vista de decisão clínica, do ponto de vista de disponibilização do melhor tratamento, até do ponto de vista de humanização dos cuidados, do envolvimento do doente nos cuidados, na decisão sobre os cuidados, sobre o tratamento, creio que podemos dizer que estamos no bom caminho, temos evoluído positivamente e os dados parecem positivos, sem retirar, obviamente, a ambição de querer sempre melhor, mas os dados parecem positivos. No entanto, esta ideia do ajudar a ultrapassar a doença vai muito para além da disponibilização do tratamento e da abordagem clínica ou médica, médico-centrada. Como foi aqui bem descrito, existem várias dimensões que têm que ser abordadas ao mesmo tempo, não é? É o social, exatamente. É o social, é o económico, é o das relações interpessoais, é não só o físico, mas também o psicológico, que estará certamente envolvido depois com os determinantes sociais, com as consequências sociais que aqui foram abordadas, a impossibilidade ou dificuldade de reentrar no mercado de trabalho, etc. E creio que é aqui que realmente falham a maior parte das respostas da sociedade e do Estado também, não sendo separáveis, mas são também duas coisas que não são exatamente a mesma coisa. E creio que é aqui que nós nos devemos concentrar um pouquinho, porque, por exemplo, quando sabemos que a taxa de desemprego nos sobreviventes de cancro da mama é o dobro da taxa de desemprego verificada noutras mulheres, percebemos que há aqui uma incapacidade de resposta da sociedade para com estas mulheres, para com esta doença, para com esta condição. E que são problemas que não serão resolvidos pelo Serviço Nacional de Saúde e não serão resolvidos com medidas estritas na área da saúde. Estamos a falar de outra coisa, estamos a falar de medidas que são necessárias para o mercado de trabalho, de medidas laborais e de medidas sociais, de apoio social também. E eu creio que seria importante debruçarmos todas e todos os partidos e fora dos partidos certamente, principalmente sobre dois grandes assuntos. O primeiro, como combater a discriminação no mercado de trabalho. E a discriminação com base em situações de saúde, que existe também, como é óbvio. Existe hoje até já legislação sobre nesse sentido, que talvez nós devêssemos ponderar alargar o seu âmbito. Dizer que não pode haver discriminação em função da situação de saúde. Não é só para o VIH-Sida, por exemplo, não é só para outras situações severas. Provavelmente para qualquer situação de saúde poderia ser aplicada esta ideia da não discriminação. Porque ela efetivamente existe, como a Olga bem apresentou aqui. E realmente não há razão nenhuma para as mulheres, voltando a esta estatística, para as mulheres sobreviventes ao cancro da mama, estarem a ser impedidas de entrar no mercado de trabalho. Só mesmo por uma questão de discriminação, de estigma associado, mas isso não é aceitável na sociedade e, portanto, se pode haver legislação, eu creio que deve haver legislação sobre o assunto e creio que era a primeira, na verdade, proposta lata que faria, que era esta, um convite de trabalharmos todas e todos em conjunto para isto, revermos até a atual legislação no sentido de podermos abrir o leque daquilo que é discriminação por razões de saúde, nomeadamente no acesso ao trabalho, mas não só, mas nomeadamente no acesso ao trabalho. Mas suponho que existam muitas outras questões, por exemplo, um acesso ao crédito, um acesso ao arrendamento, etc., que deve ser dificílimo em muitas destas situações. Por exemplo, eu creio que considerar isto discriminação e combatermos decididamente e decisivamente isto seria importante. Depois era uma outra discussão que eu acho que é difícil, mas que é necessária. Eu termino já. Uma outra discussão, peço desculpa, uma outra discussão que eu acho que é difícil, mas que é necessária, que é de ter medidas sociais concretas, e quando eu digo medidas sociais, é medidas de apoio social, medidas dirigidas pelo Ministério da Solidariedade Social, por exemplo, para doenças crónicas e outras, doenças incapacitantes e outras, porque realmente não existe. E porque realmente nós não podemos permitir que existam pessoas que só porque contraíram uma doença, ficaram doentes, têm uma doença crónica, fiquem a viver sem rendimentos e fiquem completamente desprovidos de qualquer rendimento e excluídos socialmente. Creio que é uma discussão difícil porque há uma multiplicidade de situações de doenças crónicas e outras, mas é uma discussão que me parece que também deve existir. Peço desculpa por me ter alongado, mas gostava só de frisar estas duas questões, a discriminação e a necessidade de aumentar as medidas sociais para estas situações. Obrigado.
A sua intervenção. Muito obrigada. Passamos agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Garriça Neto, que representa o Grupo Parlamentar da CDS. Muito obrigada.
Muito obrigada, Dra. Gabriela. Bom, muito boa tarde uma vez mais e o meu pedido de desculpas desde logo por não ter podido estar desde o início como era a minha vontade, mas é público e sabido que eu mantenho, felizmente, a minha dupla condição de deputada e de médica, e que em algumas circunstâncias, como o dia de hoje, de facto, pelo exercício das funções como médica, não pude estar tão cedo como gostaria. Isso não é, nem em meu nome pessoal, nem em nome do CDS, representativo de menor consideração por esta área, antes pelo contrário, e portanto quero agradecer o convite, quero agradecer a possibilidade, mas quero agradecer sobretudo à Sociedade Portuguesa de Oncologia e também à Sociedade Portuguesa de Senologia, porque sei que a doutora Gabriela está ligada, e como é óbvio, é indissociável para nós desta realidade. Quero agradecer o convite, quero agradecer a possibilidade de socialmente se dar relevância mais uma vez a esta temática e, portanto, quero sobretudo agradecer a alguns dos colegas que reconheço e que continuam a trabalhar muitas vezes em condições bem complicadas nesta área e, sobretudo, às nossas heroínas maiores aqui nesta área, perdoar-me-ão porque os heróis são menos frequentes, mas as heroínas são muitas e, portanto, agradecer os testemunhos de resiliência, de grandeza, alguns de heroicidade e que são para nós inspiradores. E as coisas têm que ter a devida dimensão. Essas são, efetivamente, as realidades maiores, às vezes com muita dureza, no meio deste percurso. Eu queria dizer que estou também na condição de coordenadora de um grupo de trabalho de Oncologia que existe no âmbito da Comissão de Saúde e dizer algumas coisas a propósito disso, porque, lamentavelmente, nem todos conhecem que esse grupo existe. Nós tínhamos uma proposta, temos uma proposta de que não desistiremos, já agendada para fazer também aqui um debate mais alargado sobre a situação da oncologia em Portugal, bastante aberto e que foi consensualizado entre nós, por razões várias ainda não foi possível e, portanto, vamos fazer esse simpósio. De qualquer forma, fica já o meu compromisso público aqui, enquanto coordenadora desse grupo de trabalho, de que iremos avançar com alguma proposta, e eu gosto sempre de ser realista, honesta, e acredito que nisso sou acompanhada pelos meus bons amigos e colegas de outros grupos parlamentares, de termos o compromisso de fazer sair deste grupo de trabalho alguma coisa sobre, de concreto e pragmático, em relação à questão da legislação. Não lhes perguntei nada, mas conheço-os o suficiente para saber que, divergindo em muitas matérias, também conheço para saber que convergimos, felizmente, em muitas outras. E esse era outro aspecto que eu queria agradecer, porque algumas vezes pode ficar a ideia de que os deputados e os partidos que representam divergem em muitas coisas, e isso é bom, não é mau, mas, e o CDS é particularmente atento a essas coisas, é fundamental que percebamos que há áreas de consenso e, em relação à questão do cancro, não temos a mais pequena dúvida de que existem áreas de consenso e, portanto, para o CDS é fundamental que também, em relação a esta área, e o vosso desafio com esta organização vai nesse sentido, pelo menos para nós, de que é preciso promover mais consensos. Gostaríamos de fazer muito mais, não vale a pena, nem venho aqui lavar as mãos como Pilatos. A realidade não se compadece com um conjunto de dificuldades, são muitas, também não venho mascarada de calimero dizer que isto é uma injustiça. É verdade que é difícil, a realidade da política não é diferente da realidade de outros âmbitos em que há muitas dificuldades. É fundamental, e queria aqui deixar o meu primeiro pedido de compromisso para vós, da nossa parte têm seguramente, é que não desistam, porque as dificuldades vão continuar, os ritmos não vão ser aqueles que nós gostaríamos todos, acho eu, em termos do tempo de resposta, mas temos a responsabilidade de responder perante aqueles por quem fomos eleitos e temos a responsabilidade perante a sociedade de fazer e de continuar a fazer mais e melhor. Portanto, o que eu vos peço é que não desistam e não desistam também de nos inquietar e de nos responsabilizar. As nossas preocupações, as preocupações do CDS em relação a esta matéria, são as vossas. E, portanto, eu ouvi algumas das coisas e pedi que me pusessem a par de outras que já tinham sido dito antes e, portanto, claramente têm que ver em matéria de cancro metastático, e é disso que nós estamos a falar, com as questões do acesso aos melhores tratamentos, e já lá voltarei para depois concluir. Há a questão da qualidade dos tratamentos que são oferecidos a todos os nossos concidadãos, as questões do mundo laboral e também as questões do apoio aos cuidadores e à família que trata destas pessoas. Nós, em várias destas áreas, temos tido iniciativas legislativas, temos também feito perguntas, que é outra forma dos deputados se preocuparem e tentarem mobilizar recursos em relação a esta área, e temos também uma grande preocupação com dois aspectos centrais em relação aos quais temos iniciativas. A área dos aspectos éticos em torno do tratamento das pessoas doentes, nomeadamente das pessoas com doença oncológica, e, por outro lado, a questão da formação dos recursos humanos, nomeadamente dos médicos. E, portanto, a preocupação ética tem que ver com aquilo que para muitos está claro e para outros não está, e a investigação mostra que não está claro que a obstinação terapêutica e o encarniçamento terapêutico são má prática e elas continuam a acontecer, e do ponto de vista ético, para nós, CDS, esse é de facto o desafio premente, e a premência social neste momento é muito mais do que para outros debates, para este. Por todas as razões de custo-efetividade, de humanização do tratamento, de melhoria, e nós lamentamos que continue a existir, nomeadamente nesta área, alguma obstinação terapêutica, aliás com evidência desenvolvida por brilhantes médicos da área da oncologia a demonstrar que ela existe e que não abona a favor de ninguém. Precisamos do vosso compromisso também, o nosso já o têm. O outro compromisso é de facto com a formação dos recursos humanos, nomeadamente em áreas como esta que eu acabei de dizer, da ética e as questões da comunicação, da relação. Não se tratam órgãos, tratam-se pessoas, e isto tem que estar refletido na formação dos recursos humanos que trabalham na área da oncologia, porque efetivamente vemos, e bem, um grande enfoque do ponto de vista do domínio de determinado tipo de tratamentos dirigidos à doença, com um menor enfoque naquilo que é a relação médico-doente. Dizer-vos que este foi, por exemplo, o tema de um dos últimos congressos da Ordem dos Médicos, do último, sobre na zona centro, está a ver que no centro acontecem tantas coisas boas. Exatamente, mais uma, e portanto, em que se falou sobre esta temática que é urgente, nomeadamente em áreas onde se trata de sofrimento, que a relação médico-doente possa aprimorar-se, nomeadamente em questões éticas e questões de comunicação. E por último, e em termos de compromisso, que cruzou obviamente aquilo que eu fui dizendo, eu queria pedir-vos um compromisso. É de alguma forma uma área que pessoalmente, e alguns já me terão ouvido falar sobre ela, me toca. Toca também porque tenho tentado, na medida do que me é possível e com humildade, influenciar a narrativa do partido em que estou, que é esta ideia de que não há doentes de primeira e doentes de segunda, e de facto, se nós estamos a falar de doentes em estadio 4, temos uma prevenção que é muito importante, que é a terciária, é a prevenção do sofrimento, e portanto essa não é menor. Lamentavelmente, nós continuamos a ter um discurso que é o dos vencedores e dos derrotados pelo cancro. Eu tenho tentado, inclusivamente, junto da comunicação social, e aqui também estão pessoas com essa responsabilidade, porque, de facto, eu não conheço narrativa de derrota e de combate a não ser para o cancro. Nós conhecemos, isto nasce nos Estados Unidos com o Reagan e com a ideia do combate ao cancro, eu ainda não vi notícias sobre os derrotados pela demência, os derrotados pela insuficiência cardíaca, os derrotados pela insuficiência renal ou os derrotados pela coreia de Huntington. Ouço todos os dias os derrotados pelo cancro. É lamentável que, de facto, o enfoque seja colocado na doença, não nas pessoas, e eu, felizmente, trabalhando nesta área, não trabalho com derrotados. Eu trabalho com grandes heróis e heroínas de pessoas em que é fundamental que a sociedade civil e que os profissionais de saúde informem que não é por uma questão de vontade, não é por uma questão de falta de coragem, não é por uma questão de empenhamento, não é sequer uma questão de pensamento positivo, como lamentavelmente em muitas narrativas continuamos a ouvir. Os que têm pensamento positivo curam-se, os que não têm pensamento positivo não se curam. A cura e a não cura não são opções de vontade. Portanto, vamos eliminar esta ideia de que trabalhamos com derrotados pelo cancro, porque isso não existe. Existem pessoas que, obviamente, têm a possibilidade e a felicidade, por circunstâncias da vida, de se curar determinadas doenças, e há outras que não têm. E, nessa medida, de facto, é preciso não excluir destas narrativas, como tantas vezes se faz, o acesso aos cuidados paliativos, que é para nós outra prioridade. Portanto, com doentes em estadio 4, não se pode excluir nem deixar de falar, porque continua a ser um tabu. É melhor não falar. Porquê? Porque a perspectiva ainda é de que eles não estão incluídos lado a lado com as terapêuticas dirigidas à doença, quando as boas práticas e a evidência determinam que sejam introduzidos precocemente, ao mesmo tempo que outras terapêuticas dirigidas, com muito melhores resultados. Nós políticos, e com isto estou a concluir, precisamos da boa evidência e da boa sustentação técnico-científica para tomar as melhores medidas do ponto de vista político. A política não pode estar arredada daquilo que a ciência nos traz como melhores práticas. Acreditem que, da minha parte, da parte do CDS, há o compromisso de continuar, como temos feito, aliás, a investir na área da oncologia, quer os doentes se curem, quer os doentes não se curem, de investir no apoio às famílias, e aguardamos ansiosos aquilo que tem que ver com a publicação do Estatuto dos Cuidadores. Oxalá estejamos todos nós à altura de ter a possibilidade de construir consensos em relação a esta matéria. Fica o compromisso, e que me perdoem os meus colegas do Grupo de Trabalho da Oncologia, de produzirmos nos próximos tempos, e gosto de ser realista também aqui, alguma medida que possa melhorar e contribuir para melhorar a qualidade de vida destas pessoas no âmbito da área laboral. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Isabel. Muito obrigada, e finalizamos com a senhora deputada Carla Cruz.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, em nome do grupo parlamentar do PCP, agradecer o convite da Sociedade Portuguesa de Oncologia para aqui estarmos presentes, não só para podermos dar aquilo que é a nossa visão sobre os problemas com que hoje fomos aqui brindados, mas que, de facto, já os sabíamos, tínhamos conhecimento deles, mas, de facto, a investigação, os testemunhos que aqui hoje nos deram permitem, de facto, que nós possamos dizer que o presente tem desafios, e desde logo desafios, porque há um conjunto de direitos, e é importante dizê-lo assim, há um conjunto de direitos que ainda não estão assegurados a todos os doentes oncológicos, e no caso concreto aos doentes com cancro metastizado, e não estão assumidos num conjunto de áreas, quer ao nível da saúde, quer ao nível dos direitos sociais, quer ao nível dos direitos laborais. E os dados que foram aqui mostrados revelam, de facto, que não há, nós diríamos que o futuro deve basear-se no presente, e, portanto, a construção do futuro implica, desde logo, que no presente sejam ultrapassadas muitas destas dificuldades que aqui foram enumeradas. E, portanto, o que é necessário fazer? Eu creio que, em termos do diagnóstico, esta conferência permitiu, mais uma vez, dizer quais são as necessidades, mas é reafirmá-las. É importante dizer, é um reafirmar das necessidades. É verdade que já fizemos um caminho, Portugal já fez um caminho, e também não desperdiçamos esse caminho que já foi feito. E é importante dizê-lo e é importante relevá-lo. Mas este caminho não pode ser usado para não se fazer o percurso que ainda é necessário ser feito para resolver estas insuficiências. E, obviamente, que acompanhamos a necessidade de ultrapassar as dificuldades que ainda existem. Não vale a pena estarmos a escamoteá-las e, no caso do Serviço Nacional de Saúde, ao acesso ao tratamento mais adequado, mais informado, a tudo isso. É verdade, isto existe. E é preciso perceber as causas para isso existir. E isso radica, obviamente, naquilo que têm sido opções sucessivas de governos, dos sucessivos governos de Portugal, naquilo que são as opções políticas, quer ao nível da prevenção, quer ao nível do tratamento, quer ao nível do acompanhamento. E, portanto, há muito a fazer. E, portanto, a fazer é, de facto, que sejam prestados cuidados que permitam que sejam atempadamente, no caso dos tratamentos que sejam atempados, que sejam feitas por equipas multidisciplinares. Hoje aqui ouvimos falar da importância das equipas multidisciplinares. São de facto cruciais as equipas multidisciplinares, quer na decisão, quer no acompanhamento, porque o acompanhamento dos doentes, todos eles, mas os doentes oncológicos necessitam efetivamente de um acompanhamento multidisciplinar de diferentes profissionais com diferentes capacidades de intervenção para resolver os problemas que foram aqui identificados. É preciso terem acesso, de facto, à inovação terapêutica, mas eu recordava, chamo particular a atenção, aliás, porque o PCP chama muitas vezes a atenção para isso, a necessidade de se tomarem medidas para que medicamentos que têm uma elevada efetividade e que são antigos, mas que têm uma efetividade muito acentuada e que muitas das vezes não têm acesso. E, portanto, há muitos anos que nós dizemos isso e o Estado tem que, de facto, tomar medidas para que esses não faltem no tratamento aos doentes. E na inovação também é importante dizer, nós somos favoráveis à inovação com duas premissas. Ela que seja efetiva, que haja de facto uma efetividade comprovada dessa inovação e que esteja de acordo com aquilo que as capacidades que o próprio país tem de fazer face a essa inovação. É importante também que sejam, aqui foram referidas en passant necessidades, mas sabemos muitas dificuldades que têm no acesso ao certificado multiusos. Sabemos disso, e desde logo uma barreira é a barreira do custo, porque o multiusos custa dinheiro, e isso é uma barreira de acesso. E também gostaria de informar, porque eu penso que estão aqui muitos profissionais que todos os dias lidam com doentes, por proposta do PCP no Orçamento de Estado para 2018, e portanto que entrará em vigor em 2018, há uma redução para 50% do custo hoje do atestado multiusos e com o caminhar-se para a progressiva gratuitidade já em 2019. Aliás, sempre batalhamos por isso, pensamos que é uma medida justa. Estes doentes e outros doentes não têm que pagar para que possam ser avaliadas as suas incapacidades, que depois darão acesso a vários benefícios, como aqui já foi referido. Mas é preciso trabalharmos muito ainda ao nível das ajudas técnicas. E são muitas as que estes doentes precisam e as dificuldades que têm para trabalhar. Eu estaria aqui muito tempo a falar sobre a saúde, mas vou passar às outras duas áreas que penso que também é importante aqui e não queria deixar de referir, aliás, porque os testemunhos e o trabalho que a sociedade portuguesa também enviou mostra precisamente isso. A questão dos apoios sociais. O testemunho da Olga referia um aspecto que há muitos anos temos vindo a salientar e a dizer que é um obstáculo, de facto, ao acesso aos apoios sociais, que é a aplicação da condição de recursos. A aplicação da condição de recursos a partir de 2010 inviabilizou que uma grande parte e significativa dos doentes não tenham acesso aos apoios sociais que lhes são devidos, que entendemos que lhes são devidos, porque se aplica à condição de recursos. Quando falamos da condição de recursos, a Olga falava dos rendimentos da família, mas às vezes basta ter uma casa, um carro, que inviabiliza o acesso a prestações sociais. E temos sistematicamente apresentado propostas para revogar esta lei, é uma lei de 2010, mas sistematicamente esbarra com outras maiorias e, portanto, também aí é importante, e continuaremos, esse também já vou à frente dizer quais são os nossos compromissos. A questão no âmbito laboral, é verdade, os dados que aqui mostram, e como dizia a doutora Gabriela, têm que ser lidos com aqueles que são, têm capacidades de literacia para poderem fazer ou aceder a uma plataforma e responder. Porque certamente se fôssemos fazer a todos os doentes que são acompanhados, teríamos dados ainda mais gritantes relativamente à questão, a todos estes que eu acabei de dizer, mas também ao nível laboral, e a percentagem seria de facto importante. Há, na área, de facto, laboral, já está contemplada naquilo que é o Código do Trabalho, que já contempla um conjunto de medidas de adaptação insuficientes na nossa perspectiva, mas há um outro aspecto que é importante aqui dizer, que é, mesmo existindo legislação, ela não é cumprida. Isto tem que ser dito com todas as letras. Não é cumprida. E não é cumprida porque as entidades patronais fazem, obstaculizam a sua aplicação e porque, de facto, há uma entidade que é a ACT, como sabem, a Autoridade para as Condições de Trabalho, que tem capacidade para fiscalizar na lei, mas na prática não o tem. E não o tem porque não tem meios suficientes para poder intervir nessa matéria que permita que o cumprimento da lei. E é preciso também trabalhar-se a esse nível. E temos também apresentado propostas para reforço a esse nível. Mas é preciso ainda trabalhar-se muito na legislação laboral. Eu registei. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português registou a disponibilidade, nomeadamente manifestada pelo Partido Socialista, para a revisão da legislação laboral. E, portanto, temos aqui registado essa disponibilidade, porque, de facto, é importante, não basta só dizer que se tem disponibilidade, é depois ser-se consequentes com essa disponibilidade. E, portanto, diria o quê? Da nossa parte, da parte do Partido Comunista Português, continuaremos, como temos apresentado no passado, propostas para reforço nos direitos à saúde, nos direitos sociais, nos direitos laborais, a que estes doentes, e todos os doentes, mas hoje estamos particularmente a falar destes doentes, tenham acesso, de facto, a estes direitos, que estes direitos se concretizem e que se melhorem, porque, de facto, há um caminho muito, muito grande a fazer-se na melhoria dos direitos dos doentes, e eu estou mesmo a concluir, e na prestação dos cuidados que lhes são prestados, no apoio psicológico, que é, de facto, uma área muito deficitária, e há muito caminho a fazer, e é esse o nosso compromisso, daqui na Assembleia da República, continuarmos a fazer aquilo que temos vindo a fazer, que é trabalhar em prol do cumprimento desses direitos.
Muito obrigada. Nós avançamos então já com a leitura dos compromissos, aproveitando a presença de todos os grupos parlamentares. De facto, nós estabelecemos como 8 aquilo que seriam os compromissos principais para esta área e passo então a citar. O primeiro seria aumentar o acesso à informação sobre o cancro em todas as fases da doença,
2, impulsionar o conhecimento e gerar compreensão pública sobre os diferentes estadios e impactos da doença, por exemplo, através do apoio ou promoção de campanhas educativas e de sensibilização em torno da doença. Estimular a colaboração entre universidades, investigadores, profissionais de saúde, doentes e seus representantes, bem como envolvendo a indústria farmacêutica enquanto fator crucial para a gestão da doença e melhoria da investigação. Impulsionar a recolha e o acesso a dados epidemiológicos sobre a doença metastizada, parece-nos, como referido logo na primeira intervenção, doutora Fátima Cardoso, que é um facto muito importante a incluir já no RON, se possível, incluir ferramentas de recolha de dados sobre a doença metastizada. 5, contemplar as necessidades das pessoas com cancro metastático nos planos de intervenção política para o desenvolvimento da oncologia em Portugal. 6, proteger o direito dos trabalhadores com cancro, nomeadamente na fase da doença metastática. 7, facultar mecanismos que permitam evitar fragilidades financeiras na vida das pessoas com cancro que ficam desempregadas. E por fim, 8, desenvolver políticas sobre cancro e trabalho de forma a apoiar as entidades empregadoras e os colaboradores a desenvolverem estratégias adequadas e personalizadas para a gestão da doença no local de trabalho. Parece-nos este o ponto talvez mais importante desta discussão, é que de facto as pessoas que têm doença metastizada lhes seja garantida a possibilidade de continuar ativas, continuar a trabalhar, a ter os seus descontos e não a ser um peso para a sociedade, e algumas delas podem perfeitamente fazê-lo. Portanto, agilizar toda esta questão parece-nos muito importante. E de forma muito simbólica, eu serei talvez a primeira pessoa a assinar e depois passarei aos 3 representantes dos vários partidos aqui presentes. Este documento será assinado pelo CDS, na pessoa da doutora Isabel Galriça Neto, pelo PS, doutor António Salles, e pelo senhor deputado do PSD, doutor Luís Valls. Agradeço muito este compromisso que é celebrado entre todos. Agradeço muito a vossa presença e espero vivamente que este trabalho seja proveitoso e que hoje tenha sido mais uma ponta do iceberg levantada para que continuemos todos a tomar consciência de quanto é difícil viver com doença metastizada em Portugal. Obrigada a todos. Para encerrar, eu chamo a doutora Graça Freitas, que vem representar o senhor Ministro da Saúde e fazer o encerramento. Muito obrigada.
Muito boa tarde. Queria começar por cumprimentar a doutora Gabriela e os senhores deputados e os restantes presentes. Creio que a abordagem que aqui foi feita pelos vários intervenientes, médicos, acompanhantes de doentes, uma doente, pelos senhores deputados, pela doutora Gabriela, resumiram muito bem os desafios que nos esperam. Resumiram um percurso que foi muito positivo em Portugal nos últimos anos, mas também resumiram muito bem aquilo que ainda é preciso fazer no futuro. E há aqui várias áreas a serem contempladas, todas elas com carências, todas elas com fragilidades, todas com dificuldades, portanto não vamos ter esperanças infundadas e otimismos desmesurados, mas vamos ser de facto realistas que ainda há muito a fazer. E há muito a fazer na área médica, e eu concordo completamente que na área do cancro e no cancro da mama especialmente, há possibilidades de intervir em múltiplos patamares, a prevenção primária, a prevenção secundária, mas também a prevenção terciária. Estávamos aqui a falar de cancro metastizado e, de facto, há um longo percurso a fazer. Há muito que tem a ver com o que foi dito em termos do encarniçamento terapêutico, da qualidade da terapêutica, dos patamares da terapêutica, dos paliativos em última análise. Também são prevenção, também são qualidade de vida, também fazem parte da nossa vida. O direito a, quando finalmente morrermos, morrermos com tranquilidade, com dignidade e com humanidade. E, portanto, os cuidados paliativos e os cuidados terciários são tão importantes como a prevenção primária e como a prevenção secundária. E enquanto nós não entendermos este contínuo do cancro, e o cancro é também a vida, e se a doutora Isabel Galarriça Neto detesta a palavra derrotados, eu também birro um bocadinho com a de sobreviventes. Porque a gente sobrevive ali numa fase aguda, o naufrágio está a afogar-se, deitam-nos uma boia e aí vamos nós, agarramos à boia e sobrevivemos, é verdade. Mas depois ainda temos uma série de vida pela frente. Eu prefiro dizer que quem sobrevive a uma doença, seja uma insuficiência renal, seja um cancro, mas é um vivente. Podem tirar o sobrevivente, é um vivente, é uma pessoa viva, está vivo, participa, colabora. As outras questões têm a ver com duas, para mim, que são essenciais, que já ultrapassam, de facto, a saúde, mas não ultrapassam a saúde enquanto sentido lato de dar dignidade à vida das pessoas e que têm a ver com o que também foi aqui referido, que o trabalho é 8 ou é 80, ou se está a trabalhar em pleno, 12, 14 horas até à última, ou então não se está a trabalhar todo e estamos com atestado em casa. De facto, isso não é justo. Para ninguém, nem para a sociedade, nem para as pessoas doentes. O trabalho deve ser encarado como uma forma de as pessoas se realizarem plenamente, sentirem que são úteis ainda e de receberem por essa utilidade uma remuneração que lhes é devida. E, portanto, a adaptação do trabalho aos doentes é muito importante, sejam os doentes oncológicos ou de outra esfera qualquer. E, de facto, não há maleabilidade nem flexibilidade laboral nenhuma, independentemente das leis. Portanto, ou se faz o 100 ou se faz zero. E as pessoas preferem que se esteja com atestado do que se esteja a trabalhar com determinadas limitações de horário, com direito a ir às consultas, aos tratamentos, flexibilidade, com direito, olha, ter um sofá num gabinete e a deitar-nos no sofá se for preciso. Se fica mal disposto em determinada hora do dia, porque o tratamento, de facto, de vez em quando, dá uma grande ressaca. E, portanto, o simples direito a um trabalhador ter um sofá no seu gabinete e poder deitar-se nesse sofá quando estiver mal disposto e nauseado ou qualquer outra coisa, ou com dores, é um direito que não me parece por aí além. Portanto, direito a um sofazinho no gabinete de cada um, para se deitar 2 ou 3 horas se precisar disso. Fechar a porta e pôr lá. Não me incomodem durante estas 2 ou 3 horas. Depois a seguir tomam-se uns paracetamóis e outras coisas que tais, 2 cafés, e arrebitamos e aí vamos à nossa vida. Portanto, há coisas que são relativamente simples e que estão dentro das nossas cabeças, dos empregadores e dos empregados, evoluirmos para esta situação de flexibilidade, de conseguir ser tolerantes, de não termos, de facto, medidas completamente absurdas e rígidas de horários, de compromissos. O que é que impede uma pessoa de ir a um hospital de manhã das 8 às 10 receber um tratamento e depois às 11 entra e começa a trabalhar às 11? Nesse dia trabalha menos, no dia seguinte trabalha mais. Portanto, a legislação laboral acho que é muito importante e depois o cumprimento da legislação e, sobretudo, aqui uma transformação mental que eu acho que é muito importante, porque isso tem que passar pelos empregadores e pelos empregados, pelos doentes e pelos menos doentes ou mais saudáveis, se quiserem. Porque às vezes também os doentes têm esta dicotomia. Se estou doente, então meto baixa e não vou trabalhar, porque os obstáculos para o trabalho são enormes. Por falar em obstáculos, concordo perfeitamente que esta história do atestado multiuso é muito importante. Em algumas circunstâncias, mesmo nos doentes oncológicos, é automático. Obtém-se automaticamente 60% de incapacidade, que nos dá direito a praticamente tudo o que é preciso. E, portanto, para estes tipos de situações, bem podíamos descontinuar as juntas médicas e todo o longo calvário. Todos ficávamos agradecidos. Quer os doentes oncológicos, não têm que passar por isto, e quer os outros doentes todos, que ficam meses e meses à espera de uma junta médica e esses sim precisam de uma avaliação. Portanto, todos estes casos que são simplificáveis, acho que devem mesmo ser simplificados. E isso, por acaso, acho que é uma medida que é tão simples que acho que a podemos propor todas rapidamente. Quem é um doente oncológico e que vai lá buscar não sei quantos papéis, para depois lhe ser atribuído 60% de incapacidade, porque a primeira vez que lá se vai, quando é feito o diagnóstico, é 60%, é a chapa 3, digamos assim, escusa de passar por um longo calvário burocrático, escusa de pagar já agora também, pode obter muito bem o atestado sem pagar, e em vez de ir buscar ao hospital onde está a ser tratado, seja público, seja privado, uma série de relatórios médicos e com eles ir obter um atestado, pede logo e sai um atestado, até devia ser uma maquineta. Tem o número do... Não, é o simplex, é assim que é, na minha opinião. Que é, no fundo, é um bocadinho isto. Tenho o número de um hospital oncológico, tenho um diagnóstico feito, está tudo informatizado. Carrego num botão, sai-me um atestado multiusos. Quer dizer, há coisas que eu acho que são tão simples que até é ridículo às vezes estarmos aqui a discuti-las durante anos. E esta do atestado multiusos, a sério, que para a oncologia há situações que não, que requerem relatórios, que requerem apreciação em determinadas fases da doença oncológica, em que já é preciso mais do que 60% para determinados benefícios. Mas então guardemos as juntas médicas e este longo calvário para as situações verdadeiramente em que isso é necessário. Não para estas em que automaticamente se obtém um benefício. A outra questão tem a ver também, e isso sim, com a parte do apoio social aos doentes em geral e aos oncológicos em particular. De facto, há aqui um problema da sociedade que encara muito mal este tipo de patologia. É a história dos derrotados, das doenças que não se quer dizer o nome. Agora, felizmente, já se diz, mas durante muitos anos, como todos sabem, nem sequer se dizia exatamente. Era doença prolongada e, portanto, todos sabíamos o que era uma doença prolongada. Portanto, até era um bocado ridículo estar a dizer doença prolongada porque traduzia toda a gente logo para cancro. Até alguns que tinham doença prolongada de outro motivo qualquer, passavam a ter cancro. Mas tanto, há aqui também, de facto, um longo caminho a percorrer, que é não só falarmos, os doentes falarem sem tabus, mas como aqueles que lidam os doentes. Eu vou dar um exemplo do cancro da mama, e isso passa-se de modo geral. Há um tabu brutal, que é quando alguém diz que tem um cancro da mama, a primeira coisa que na cabeça dos outros pensam é: tem ou não tem a mama? Foi mastectomizado ou não foi? E ninguém se atreve a fazer a pergunta, que é uma coisa, é mesmo um tabu social. E isso passa-se com a nossa envolvente mais afastada, como se passa também, obviamente, no seio dos que nos estão mais próximos. Os cuidadores, a família, os que vivem com as pessoas que têm uma doença oncológica, por exemplo, ou outras, mas esta, porque tem esta carga, é o Big C, de facto, tem uma carga psicológica grande. Também creio que como proteção própria, eu acho que as pessoas não o fazem intencionalmente, não quererem falar ou dizer força, coragem ou pensamento positivo ou o que for, fazem-no porque não conseguem de facto lidar com a doença também de outra forma, porque elas próprias estão tão fragilizadas pela doença. Eu conheço uma situação, que eu com esta termino, e como viram, estou a representar mal o Sr. Ministro da Saúde, se calhar, mas enfim, mas pronto, não vai mal. Com esta... E agora perdi-me que queria dizer uma coisa muito interessante. Conheço uma situação de uma jovem que se tinha casado há muito pouco tempo com um senhor que dizia gostar imenso dela e a quem foi diagnosticado um cancro. E das primeiras coisas que o senhor disse a seguir a saber o diagnóstico foi: mas que pouca sorte a minha. A dele, que pouca sorte a minha. A minha, que me casei com alguém ainda há 6 meses, linda e saudável, e que agora está doente. Portanto, a pouca sorte era a dele. Portanto, mas isto dá-nos muito que pensar, dá para ver como é que os que estão próximos, uns sofrem e são solidários, outros sofrem e não são solidários. Esta senhora estava com cancro, mas não estava tonta e divorciou-se rapidamente do senhor que tinha um grande problema. Bem... Dito isto, peço imensa desculpa ao Sr. Ministro da Saúde, não o representei com a dignidade que devia. Eu creio que se ele estivesse aqui teria dito isto de outra forma, mas creio que as coisas que aqui foram abordadas foram extremamente importantes e que enquanto não as conseguirmos ir resolvendo, não é para ser resolvidas também todas de uma vez e todas num dia, mas ir resolvendo estes patamares em direção a um futuro que se quer melhor e que já começou muitos anos antes, de facto nós não estamos aqui assim de um dia para o outro. Já fizemos um longo percurso e esse percurso parece-me que é muito positivo, quer da parte dos serviços de saúde, quer das outras envolventes, quer da parte dos próprios doentes que falam disto de outra forma. De facto, em termos laborais e em termos sociais, eu acho que sim, há um longo caminho a fazer. E o sentido de utilidade que as pessoas precisam de ter na sua vida para se sentirem bem socialmente é muito importante. Isso no nosso local de trabalho, isso não nos é facultado por barreiras que são de facto parvas, que têm a ver com, em vez de se começar a trabalhar às 9, começar às 11 e sair um bocadinho mais tarde ou compensar no dia seguinte, não, então não sei de que é que nós estamos a falar de facto. Este sentido de utilidade das pessoas doentes se sentirem úteis ainda a elas, à sociedade e estarem a fazer coisas, é muito importante. O trabalho também é terapêutico e a saúde ocupacional também passa por isto, a ocupação das nossas cabeças e dos nossos neurónios. Muito obrigada a todos que ouviram, os que tivemos aqui esta tarde. Muito obrigada ao Parlamento, aos senhores deputados, à doutora Gabriela, para ela os meus parabéns pela forma brilhante como desempenhou o seu cargo, e ao Parlamento, à casa das pessoas que foram eleitas e que contribuem através da sua atividade para mudar e transformar o país, sendo que a transformação, eu creio que somos mesmo todos nós, porque não há leis que nos valham, apenas as leis. Portanto, todos nós, no dia-a-dia, fazemos parte de um movimento de transformação e temos que lutar por isso e temos que fazer por isso, e se não fizermos, como sociedade também, não podemos pôr o ónus só em quem foi eleito e quem faz leis e quem... Temos muito um bocadinho esta mania, às vezes, também de massacrar as pessoas que têm que fazer as leis, porque se pensa que fazer uma lei é por si só a solução. Fazer uma lei é apenas uma parte da solução, muito importante, obviamente, muito importante, mas é apenas uma parte. O resto está connosco. Obrigada.